Queria, em nome de todos, dar as boas-vindas ao Governo, à equipe do Ministério da Saúde, à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado, e tratando-se de uma vinda na sequência de um agendamento contestativo requerido pelo PSD, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Miranda para fazer a apresentação deste mesmo agendamento e seus fundamentos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Secretário de Estado. Antes de entrarmos propriamente na matéria que nos traz hoje aqui, Sr. Deputado João Semedo, estava eu a dizer que, antes de entrarmos propriamente na matéria, e eu sei que o que vou dizer lhe interessa particularmente a si, mas antes de entrarmos nesta matéria de hoje, eu gostaria de dirigir a Vossa Excelência, Sra. Ministra da Saúde, dois cumprimentos e um desafio. O primeiro cumprimento tem a ver com, gostaria de a saudar pelo acordo que celebrou, penso que no passado dia 2 de junho, com os sindicatos médicos sobre a nova carreira única médica. E gostaria também, em segundo lugar, de saudar a forma como o Governo e, sobretudo, Vossa Excelência, na sequência, aliás, também de uma iniciativa do PSD nesta área, regulamentou de novo aquele regime das vagas, antigamente chamadas vagas exatamente, das carenciadas, mas tinham um nome, era vagas protocoladas, era isso mesmo. Agora, vagas preferenciais. São dois temas que eu, e aqui é o desafio que lhe gostaria de fazer, são dois temas, ou um só tema, que nós deveríamos privilegiar na audição regimental, que, na última audição regimental, que fará com que Vossa Excelência venha novamente ao Parlamento, eventualmente lá para o final do mês, princípio de julho, e o Grupo Parlamentar do PSD gostaria, em particular, que este tema fosse desenvolvido por Vossa Excelência, explicando as vicissitudes dessas negociações e, sobretudo, traçando um quadro de previsibilidade das consequências que decorrem dessas duas situações. E mesmo, se fosse possível, se Vossa Excelência tem já, ou o que é que tem já programado e planeado para este verão nessa matéria. Bom, agora sobre a matéria propriamente dita do requerimento putestativo formulado pelo Grupo Parlamentar do PSD e que tem a ver com a polémica que foi instalada na sociedade portuguesa em torno de um projeto de decreto-lei da área da economia, projeto esse que visa alterar profundamente o regime de fixação do preço dos medicamentos em Portugal. Acompanhámos na altura, até 2007, toda a discussão em torno da institucionalização do princípio da estabilidade do preço dos medicamentos em Portugal. E quer a Assembleia da República, quer o setor do medicamento em Portugal, a partir de março de 2007, ficaram relativamente conscientes de que o regime de preços e o regime da fixação dos preços do medicamento em Portugal iria ter uma fase, ou iria entrar numa fase de grande estabilidade, se não mesmo tão grande como a do diploma que, em 2007, foi revisto, que durou em Portugal cerca de 17 anos. 17 anos, desde 1990. De repente, somos confrontados com este projeto de decreto-lei que anuncia que a sua necessidade partiria de um balanço da experiência adquirida durante estes dois anos que aconselharia a revisão de alguns aspectos do regime de fixação de medicamentos. E essa é a primeira questão que eu gostaria que Vossa Excelência nos esclarecesse. Em que estudos, em que fundamentos, em que razões é que o Ministério da Saúde entende que possam estar, ou que devam estar, na origem de uma alteração do regime de fixação de preços de medicamentos em Portugal. E, designadamente, no que diz respeito ao aspecto principal e subvertor deste regime, à questão da liberalização das margens de comercialização dos medicamentos em Portugal, o que é que determina, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista económico, do ponto de vista do equilíbrio do setor, o que é que terá determinado o aparecimento súbito deste catlém? É certo, Sra. Ministra, que Vossa Excelência repute que, então, sem a totalidade da informação necessária, Vossa Excelência foi no dia 22 de novembro de 2008 ao Congresso Nacional das Farmácias. E foi ao Congresso Nacional das Farmácias e, perante aquela plateia muito específica, Vossa Excelência avançou com uma ideia de que haveria condições em Portugal para que os diversos players do setor do medicamento pudessem negociar entre si, como se tratasse de um mercado aberto e perfeito, as margens de comercialização dos medicamentos. E aí, Vossa Excelência profere uma afirmação que eu reputo infundada, mas Vossa Excelência esclarecerá, que diz isto: o trabalho de negociação com os parceiros que tem sido desenvolvido ao longo deste ano tornou evidente o consenso de que não é indispensável a intervenção do Governo na fixação das margens de cada agente económico no setor do medicamento. Quando nós, a informação de que dispunhamos era que, precisamente durante o mês de novembro de 2008, quando os parceiros do setor do medicamento são confrontados em absoluta surpresa com esta novidade, todos os parceiros ouvidos, incluindo a Associação Nacional de Farmácias, não manifestaram qualquer acordo ou agrimã em relação a esta nova ideia. Portanto, um primeiro conjunto de questões prende-se com isto, quer dizer, o que é que se passou, o que é que fundamenta, que trabalhos, que justificações é que terão existido para nascer de repente esta novidade no panorama do setor do medicamento em Portugal. Depois, baixando um bocadinho ao concreto da proposta de decreto-lei que nos foi possível aceder, eu perguntava a Vossa Excelência o seguinte: quem beneficia com esta proposta? Os utentes não são. O próprio preâmbulo deste decreto não privilegia os utentes ou os consumidores como os beneficiários desta proposta. A indústria diz que quem beneficia são as farmácias. A indústria diz que quem beneficia são as farmácias, porque diz que as farmácias têm um peso negocial no setor ambulatório do medicamento, um peso representando cerca de 97% da totalidade das empresas farmacêuticas e, portanto, a aquisição e a distribuição no retalho está coesa numa unidade que representa 97% do mercado. E diz a indústria: diz a indústria que em negociação direta, no que diz respeito aos medicamentos, seriam as farmácias as beneficiárias. As farmácias dizem o contrário, dizem que não. Num país em que os medicamentos de marca ainda são maioritários e em que há medicamentos que até são medicamentos únicos de alguns laboratórios, as farmácias dizem, bom, nesses casos não há negociação, porque eles não, havendo medicamento único, não há negociação possível, porque toda a margem fica na indústria e não há margem para a comercialização, nem para o armazenista, nem para o retalho. Os grossistas, os armazenistas, dizem que este decreto-lei é feito exatamente para os liquidar, para os arrumar de vez no setor do medicamento em Portugal. Ou seja, ensanduichados entre dois titãs, não é? A indústria e a farmácia, os armazenistas desaparecem, a não ser algum que esteja ligado com a indústria ou que esteja ligado com a farmácia. Bom, e portanto, Sra. Ministra, vantagens para quem? Oportunidade de introdução desta alteração? Estamos ainda em condições de acreditar que o Ministério da Saúde, de uma forma ponderada, de uma forma serena, ainda está a desenvolver, digamos, estudos no sentido de ver se tem alguma viabilidade este projeto, ou estamos já numa fase em que a decisão está tomada, não há nada mais a fazer, o Ministério da Saúde rendeu-se à vontade do Sr. Secretário de Estado da Economia? Esta é a primeira questão, com o primeiro conjunto de questões que gostaria de colocar a vossa excelência. Obrigado. Ah, Sr. Ministro, deixe-me só dar-lhe mais um exemplo. Só mais um exemplo que me parece importante e que é muito querido ao PSD. É muito querido ao PSD. Tem a ver com os genéricos. Tem a ver com os genéricos. Os genéricos em Portugal foram tratados por este governo de uma forma não muito agradável. Eu vou recordar aos meus colegas meia dúzia de situações para perceberem porque é que este diploma fere profundamente o setor dos genéricos, exatamente o setor da indústria nacional produtora de genéricos em Portugal. Eu vou vos explicar. 2005, redução de 6% no preço dos medicamentos e também dos genéricos. 2007, nova redução do preço dos medicamentos em 6% e também nos genéricos. Em 14 de março de 2007, novo regime de formação dos preços, revisão anual do preço dos medicamentos genéricos, nova baixa do preço dos medicamentos genéricos. Em abril de 2008, mais de 1.800 genéricos baixaram de preço. Em agosto de 2008, os genéricos, especificamente os genéricos, foram obrigados a reduzir 30% no seu preço. E agora, com esta proposta de decreto-lei, que eu penso que do que eu conheço do mercado, irá dirigir-se exatamente em prejuízo dos genéricos. E eu explico porquê. Neste momento, a margem média de lucro das farmácias, no que diz respeito aos genéricos, já é superior a 50%. Como a Sra. Ministra tem a prova, nas farmácias vendo ao público nos hospitais. E naquele valor de proposta de renda variável que ofereceram às administrações dos hospitais. 32% num caso, 36%. Porquê? Exatamente porque há, neste momento, a possibilidade de o comprador, não é, na negociação direta, impor margens de comercialização superiores a 50%. Exatamente porque é um setor muito frágil. A pulverização de empresas, a pulverização de medicamentos genéricos dentro do mesmo grupo homogéneo é muito grande. E de forma que a farmácia tem um papel decisivo, não é, na compra ou não compra deste tipo de medicamentos. Ora, a liberalização da negociação da farmácia com as empresas produtoras de genéricos vai agravar ainda esta situação. E vamos ter problemas muito, muito sérios neste setor se isto for separado. Muito obrigado, Sr.
Faz favor, Sra. Ministra, para responder, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço-vos, enfim, este, não é um convite, mas esta vinda de com caráter prestativo, mas é uma forma de podermos discutir e de, mais uma vez, alguns dos problemas muito importantes na política de saúde deste país e, neste momento, da área do medicamento. Não sem, enfim, fazer uma pequena referência em relação às suas palavras iniciais do Sr. Deputado Carlos Miranda sobre o acordo com os médicos e sobre o regulamento do internato médico e este desafio que fez na próxima. Nós teremos isso em atenção e penso que é uma boa oportunidade de podermos discutir também mais em particular algumas das medidas que serão, no nosso entender, muito benéficas para na área do setor, e nomeadamente de termos mais atenção a algumas especialidades e a alguns locais onde se possam colocar internos. Mas, como o dia de hoje era sobre e fundamentalmente inicial desta área do medicamento, e começando pelo último, eu penso que aquilo que disse sobre os genéricos, inicialmente, sobre todas as medidas que foram tomadas, isto tem a ver com a consequência de termos conseguido aumentar nestes últimos anos ainda mais, muito a prescrição dos genéricos e o seu uso. E, nomeadamente, algumas das medidas de que foram tomadas, não só a descida em outubro passado, 30% do preço dos genéricos, e também a comparticipação a 100% para os idosos com comorbidade de idoso na área dos genéricos, veio, obviamente, beneficiar fundamentalmente o cidadão para podermos, e naqueles que são ainda os mais carenciados ou com mais dificuldades na compra dos medicamentos, de poderem ter acesso mais facilitado a este medicamento e tem havido, na área de quem o tem que prescrever, que são os médicos, e feito um apelo constante e consistente a poder aos médicos, quando estão no seu ato clínico, de que, imperante um doente, façam a escolha que é mais adequada, tendo em atenção não só a patologia, como tem sido dito, mas o próprio doente e as suas dificuldades para poder a decisão terem atenção exatamente às necessidades e àquilo que são a realidade de cada um dos doentes e, portanto, a prescrição dos genéricos ser aumentada. Por isso, em relação à preocupação que temos tido com os genéricos, e aliás, na sua intervenção inicial sobre os genéricos, confirmou aquilo que são as medidas que têm sido feitas neste governo para aumentarmos a prescrição dos genéricos, e isso tem comprovado com o seu aumento nestes últimos anos muito superior àquilo que tinha acontecido nos últimos anos anteriores. Em relação a esta proposta de decreto-lei que está em estado em consulta pública, esta é ainda uma versão que está ainda em discussão, não está fechada e, portanto, está a ser trabalhada no âmbito do fundamentalmente dos dois ministérios envolvidos nesta área da economia e da saúde para o seu ultimato e, portanto, as propostas ali existentes não estão fechadas e ainda há muito trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e, portanto, que dá alguma para que, quando sair, o seu objetivo fundamental, que é beneficiar os utentes, não seja posto em causa e, portanto, seja garantido. E daí que, nomeadamente, e referindo àquilo que foi dito e sobre uma afirmação minha no Congresso Nacional de Farmácias, em outubro, novembro passado, em que a ideia, e no fundo transmitiu e confirma, obviamente, aquilo que foi dito, que era que o trabalho que pudesse haver e que haveria condições, dado o trabalho que tinha havido com os parceiros, nos parecia, nessa altura, que podia haver, num desenvolvimento e numa capacidade da sociedade ser mais matura do ponto de vista da negociação, que pudessem chegar a acordo entre os parceiros envolvidos não só na produção como depois na comercialização e distribuição dos medicamentos, que se entendessem, salvaguardando sempre aquilo que era o nosso interesse maior, que era não só o cidadão na sua possibilidade de comprar o medicamento e o acesso ao medicamento, e que não fosse obviamente prejudicado. provavelmente aquilo que foi feito e foi afirmado num contexto em outubro, novembro passado, elas se alteraram e, portanto, provavelmente essas condições que nós gostaríamos que tivessem acontecido, que é com uma maturação ou uma maturidade dos parceiros poderem ser capazes de negociar, não pondo em risco aquilo que é o cidadão, essas condições não estão e se mudaram e, portanto, teremos que rever exatamente essa situação. E daí a necessidade de estar ainda em discussão esta versão final do diploma que está hoje e provavelmente as margens que vão ser definidas e, portanto, vai haver provavelmente a necessidade de fazer margens de comercialização, sendo que haverá também algo que poderá ser da negociação entre os próprios interessados, portanto, quer a indústria, quer as farmácias, com os grossistas, mas com alguma margem de negociação, mas que as margens terão que ser definidas, obviamente, para garantir alguma regulação no sistema. E, portanto, este não é um diploma que ainda está em fase de negociação e, portanto, nós vamos trabalhar ainda em conjunto para poder alterar o benefício, de forma que o cidadão esteja em condições de poder ter maior, garantir que eles têm capacidade de que a defesa do cidadão esteja garantida. E, portanto, aquilo que tem sido a nossa prática nos últimos anos se mantém, que é, no fundo, manter a defesa de que progressivamente os medicamentos terão um preço de acordo com aquilo que vem sendo, com as baixas que têm vindo sendo progressivamente e anualmente estabelecidas, para que o preço dos medicamentos esteja ao preço dos quatro países de referência com os quais nós temos feito e mantemos essa referência. No entanto, esta necessidade, e como sabem, faz parte do Orçamento do Estado, que era o repor e a preocupação de repor as margens nas farmácias, era um compromisso assumido no Orçamento do Estado e, por isso, a necessidade de ter feito, neste momento, alguma alteração nesse sentido. Mas, daqui até ao final do vamos ter que trabalhar e, portanto, é cedo para nós nos comprometermos mais com, neste momento, não está fechado ainda todo este diploma. E, por isso, vamos ainda trabalhar sobre isso.
Pois, exatamente. Agora eu ia dar a palavra aos outros partidos. Ia começar pelo PCP. O Sr. Deputado Bernardino Soares, ficam para o fim, não é? O PS fica.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Ministra e os senhores secretários de Estado. Senhora Ministra, bom, eu acho que o que a Senhora Ministra acabou de dizer é bem o retrato de como este Governo não tem uma política bem definida para a área do medicamento, ou pelo menos deixa que ela ande ao sabor dos acontecimentos e das pressões dos diversos agentes do setor. Isto é, nós temos um regime em vigor que foi legislado pelo Governo em 2007 na sequência de um protocolo que fez com a Apifarma. E que traduz para a lei aquilo que foi o protocolo com a Apifarma. Que era aquele protocolo, se estamos lembrados, que criava um fundo para onde reverteriam os pagamentos da indústria farmacêutica quando se ultrapassasse um determinado limite de crescimento, uma determinada taxa de crescimento da despesa, e fundo esse depois revertia para a própria indústria farmacêutica. Era aquele protocolo onde o Governo se comprometia a aumentar o número de medicamentos sem receita médica. Isto é, aquilo que é uma decisão técnica e que tem que ser avaliada de forma a não pôr em causa a saúde pública, passou a ser um compromisso político-comercial do Governo perante a indústria farmacêutica. Era aquele protocolo que, constatando que havia um conjunto de medicamentos cujo preço de venda ao público era superior à regra então em vigor, que era a do preço mais baixo de três países, França, Espanha e Itália, em vigor antes deste decreto-lei de 2007, constatando que havia preços de medicamentos que não respeitavam essa regra, o que é que o Governo decidiu? Dar 3 anos para a indústria farmacêutica acomodar a baixa de preço, porque não era obrigada, não devia ser obrigada a cumprir imediatamente aquilo que já devia cumprir antes. E é aquele protocolo e correspondente legislação em que o preço do medicamento deixou de ser o mais baixo de 3 países para passar a ser a média de 4 países, em termos de referência para a sua fixação, o que significou termos preços superiores. Isto significa que todo este processo começa com um acordo do Governo com a indústria farmacêutica, que se traduziu numa determinada legislação, é que depois foram abertas diversíssimas exceções para que aquilo que custava mais à indústria não fosse posto em prática, e assim aconteceu. Entretanto, o Governo determinou a baixa de 6% nos preços dos medicamentos em 2 anos consecutivos. Essa baixa, comprovadamente, causou impactos diferentes nas margens dos 3 setores da cadeia do medicamento. Coisa que foi constatada pelo Governo e pelo Partido Socialista, de tal forma que há 3 orçamentos, que existe uma norma aprovada pela Assembleia da República, com o nosso voto a favor, para que o Governo fique autorizado a corrigir esse impacto diferenciado nos 3 setores da cadeia de distribuição do medicamento. Há 3 orçamentos que existe essa norma. Essa norma nunca foi utilizada pelo Governo. E gostava de saber porquê. O que é que impediu o Governo de determinar que as margens a margem do fabricante, do distribuidor e do retalhista eram alteradas de forma a repor o equilíbrio anterior à baixa consecutiva de 2 anos de 6% do preço dos medicamentos? Porquê é que o Governo não fez isso? E é depois disso, dessa possibilidade não ter sido utilizada, dessa competência do Governo não ter sido exercida, que a Sra. Ministra anuncia, há uns meses atrás, no Congresso das Farmácias, que o Governo está a ponderar a liberalização das margens. Isto é, os parceiros do setor negociam entre si, o Governo garante o preço de venda ao público máximo, e a partir daí não tem nada a ver com isso. Como se isto não tivesse nenhuma influência na capacidade de regulação do Estado na área do medicamento. Mas foi isto que a Sra. Ministra anunciou, como perspectiva de negociação com o setor. Entretanto, circula um projeto de decreto-lei que consagra essa possibilidade, e agora, passados estes meses, a Sra. Ministra hoje vem-nos dizer, afinal, já não vai ser assim. Vão ser, se bem percebi, não quero estar aqui a fazer nenhuma interpretação autêntica, mas se bem percebi a sua intervenção, vamos ter o estabelecimento de uma parte das margens, deixando o restante para a tal negociação, que aqui há uns meses atrás era total, de todo o preço, abaixo do preço máximo estabelecido pelo Governo. Ora, isto é evidentemente um Governo que navega ao sabor das pressões e das reações. É um Governo que, estando prisioneiro dos diversos interesses do setor, vai de cedência em cedência até à cedência final. Eu não sei como é que a Sra. Ministra retira de tudo isto, que a grande vantagem desta alteração vai ser para os utentes. Há de nos explicar como é que é, porque, de facto, não se está a ver que aqui exista nenhuma vantagem. Eu gostava de saber como é que o Governo chegou à conclusão que a liberalização das margens que estava prevista, estava proposta em discussão, digamos assim, até este momento, até há poucos minutos atrás, e que, pelos vistos, deixou de estar, era uma solução que acautelava o interesse público. Eu gostava de saber em que é que o Governo se fundamenta para entender que não haver qualquer tipo de intervenção reguladora do Estado nas margens do preço dos medicamentos garantia de uma forma melhor o interesse público. Porque, de facto, não se percebe como é que isso podia acontecer. Como é que num setor tão sensível como este possamos deixar ao livre-arbítrio do mercado e à força que cada agente tiver em cada momento o estabelecimento dessa distribuição das margens, sabendo de nós que se não houver cautela na fixação e na delimitação dos interesses fortíssimos em presença, o que vamos ter é a possibilidade de, em certos setores de medicamentos ou em certas áreas, haver uma completa cartelização destes preços, seja a partir da indústria, seja a partir das farmácias ou dos distribuidores. E, portanto, um governo que avança com esta hipótese, sem ver este perigo, é totalmente irresponsável em relação à política do medicamento. E agora vem dizer que, afinal, já não é bem assim. Afinal, vamos aqui ter um meio termo, uma coisa que estabeleça uma parte das margens e deixa as outras para negociação. Mas, ó Sra. Ministra, tudo isto tem que ter mais fundamentação. Não pode ser assim. Não se pode andar de solução em solução sem se fundamentar qual é a vantagem de cada uma. Eu gostava também de perguntar uma última questão. Tem a ver com umas regras que vêm neste projeto de decreto-lei, mas que não têm a ver exatamente com a questão das margens de comercialização. É a questão dos medicamentos com receita médica restrita. Num outro compromisso, protocolo, que o Governo assinou, desta vez com a Associação Nacional de Farmácias, o Governo comprometeu-se a permitir a disponibilização nas farmácias de medicamentos, ou de uma parte dos medicamentos, que hoje são estritamente distribuídos só nos hospitais públicos. Eu não ponho em causa a vantagem de haver, em alguns destes medicamentos, pesando o custo-benefício dessa alteração, uma maior proximidade ao utente, que tem que os tomar regularmente, às vezes de forma crónica para a vida toda. Mas também acho que isso podia fazer na própria rede do Serviço Nacional de Saúde. Existem centros de saúde com condições para proceder a essa distribuição e ninguém me conseguiu convencer até agora que as farmácias têm melhores condições que os centros de saúde para esse tipo de entrega, até acompanhada de medicamentos com especial sensibilidade. Mas o que vem neste projeto de decreto-lei é que, de facto, isso pode passar para as farmácias com uma taxa. Com uma taxa que é de 6% ou de 2%, conforme o protagonista e o momento da cadeia, bem sei que com um limite de 6 euros e 2 euros. Eu gostava de saber quanto é que isto custa ao Orçamento de Estado. Se o Governo tem uma estimativa de quanto é que vai custar esta taxa paga por estes medicamentos ao Orçamento de Estado. Ponto de certeza que tem. Se o Governo se propõe que medicamentos de especial sensibilidade, é disso que estamos a falar, que até aqui que são distribuídos estritamente nos serviços públicos, passem a ser distribuídos fora deles, pagando o Estado uma taxa, de certeza que já calculou quanto é que isso vai custar ao Orçamento de Estado, que é a questão básica que se põe neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bernardino de Soares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Pretendo usar dela, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, e dizer que já muito foi dito, mas eu gostaria de precisar algumas coisas, acrescentar-me outras. E dizer, Sr. Ministro, eu fico também surpreendido e com perceberá que para alguém que acredita no mercado, não com a fé de outros, mas com uma fé razoável, fico abismado e surpreendido como é que o mesmo governo, embora estejamos a falar de ministros diferentes, tem posições completamente distintas e diferentes. Porque estamos a falar de uma alteração, de um projeto de alteração legislativa do mesmo governo. Com uma legislação que estava em vigor, ou um modelo de preço medido que estava em vigor, à metade do período de governação deste governo. E, portanto, aqui morre e cai por terra aquilo que é a certeza, a segurança e até aquilo que tem que ser dado aos vários operadores, que sejam eles as farmácias, que sejam os fabricantes, de alguma estabilidade naquilo que são os seus planos e os seus projetos. Portanto, esse o governo aqui não serviu como um foco de estabilidade, mas um foco de instabilidade. E eu fico ainda mais surpreendido por achar que eu pensava que esta posição do governo, ou de todos os governos, devia ser uma só preocupação, a do doente. Ou seja, se alguém perguntasse qual é o interesse público, o Serviço Nacional de Saúde, eu diria o doente. Isto deixaria para segundo plano, seguramente, quer as farmácias, quer os fabricantes. Deixaria para segundo O Serviço Nacional de Saúde existe para pensar o doente. Mas não é isso que transparece, quer das iniciativas relativas, quer da própria afirmação da Sra. Ministra. E até agora, focada aqui um pouco pelo deputado Brody de Soares, nesta questão de algumas alterações que vêm no diploma, que deixam completamente o doente à sua sorte. O Sr. Ministro diz, bom, nós temos que acreditar na maturidade dos operadores, até na boa fé da sua capacidade de negociação e de encontrar entre si preços razoáveis, mas o que a história nos diz, o que os dados nos dizem, é que Portugal gasta mais que qualquer país da Europa em medicamentos. Os preços são, em média, mais caros que em muitos países da Europa, mesmo nos países de referência. E acontece até, que quer as farmácias, quer a indústria, se queixam, e obviamente é legítimo que se queixem, e é legítimo que ambos tenham posições diferentes e que haja interesses contraditórios. Ora, o que é que se está à espera? Está-se à espera que então o Estado exerça o seu papel, que é o de regulador, e que na altura própria, consiga ter capacidade de sentar à mesma mesa e de concertar, quer uns quer outros. O que não pode fazer é fazer a legislação cada vez que um deles se queixa. E o que ficou quase claro aqui é que houve um primeiro momento em que o Governo terá feito, de acordo com os interesses da Epifarma, um modelo legislativo, e agora disse, até o afirmou, bom, mas as farmácias haviam um compromisso para repor uma capacidade de margem das farmácias que eventualmente tenha sido perdida para essa iniciativa, e portanto o que temos que fazer é agora tentar corrigir do lado das farmácias. É o que menos me interessa, Sr. Ministro. O que me interessa, de facto, é o doente. E aquilo que está na proposta, que é, por exemplo, o acesso de alguns medicamentos de receita restrita e cuja toma tem que ser feita com fiscalização e com cuidados, possa ser disponibilizada nas farmácias. A minha preocupação não é tanto a do deputado Brody de Soares, que é quanto é que isso custa o orçamento de Estado. É, obviamente, uma preocupação, porque vai custar qualquer coisa. A minha preocupação é mais qual é a segurança e a garantia de que esses medicamentos, mesmo que alguns possam ter essa explicação que foi dada, que é estarem próximos e disponíveis do utente, se há alguma segurança nessa toma. Se há alguma segurança. Se podemos estar todos descansados. Ao mesmo tempo, houve uma alteração legislativa que aumentou muito o número de farmácias. Eu não tenho nada contra as farmácias. Vejo, aliás, tive a oportunidade de discutir aqui, estava ainda na Comissão de Saúde de forma mais permanente, quando foi a alteração da lei das farmácias, e o que eu disse é que não havia nenhum alarme social, as farmácias serviam bem, não havia nenhum cidadão que se queixasse, tenha sido ficado sem atendimento. Portanto, havia uma paz social entre as farmácias e os utentes, e as farmácias tinham até um papel fundamental naquilo que às vezes é na existência do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nada me move contra as farmácias, mas eu acho que aqui eu tenho que pensar no doente. Eu tenho que pensar como é que o doente, de forma segura, de forma eficaz e a preços razoáveis, que o valor do medicamento aqui não é nada de suficiente, possa ser garantido, que é isso que deve ser o papel do Serviço Nacional de Saúde e do Governo. É garantir que qualquer cidadão tenha acesso a um medicamento de qualidade, olhando para o compromisso de preferência genérico, de preferência mais barato, ou seja, que tenha uma relação qualidade-preço razoável e que o Serviço Nacional de Saúde poupe com essa toma e com esse uso do medicamento. Se aí a indústria ou as farmácias possam ter menos lucro, o mercado que defina e o mercado que corrija. Eu aí acredito no mercado. Até ficou por saber qual é o papel da autoridade da concorrência, embora estejamos num momento em que os reguladores não gozam de boa fama, mas falta saber aqui qual é o papel que a autoridade da concorrência pode ou não pode desempenhar nestas matérias. E ficou também por explicar, se a ministra não disse, qual é a pressa, porque é que é esta alteração? Qual é o estudo? Qual é a necessidade? Qual é o problema? Porque é que se faz essa proposta? Porque agora? Não é? É ou não uma cedência a uma reivindicação da Associação Nacional de Farmácias? E, portanto, e de facto, e qual é o interesse público que a Sra. Ministra procura com isso proteger? E, portanto, eu diria isso, porque há, de facto, alguns em matéria de medicamentos, não é a primeira vez que se denotam algumas falhas que deixam algum alarme. Quer seja na velha questão de não haver dinheiro para a introdução de fármacos novos, porventura mais eficazes, mas também mais caros, tal é o custo do medicamento, quer seja a velha questão de uma ideia que nos pareceu razoável, mas tem a ver com aquela minha intervenção inicial, que é, há notícias de que Portugal, em alguns medicamentos, naqueles mais simples de toma, os paracetamóis, que têm tido dosagem acima da média e que são tomados de forma excessiva e que podem ter, ajustando alguns problemas de saúde, Eu não estou contra que essa facilitação seja feita, que esse acesso seja generalizado e seja mais próximo do doente, mas é só para dar a ideia que nesta matéria há uma coisa que não pode ser, há um argumento que pode ser utilizado, se é o da simplificação. Eu tenho preocupado com estas matérias e percebi que isto é muito complexo. Isto é muito sensível. Isto é muito difícil. E aqui, sim, o Estado tem que ter um papel importante e tem que interferir, seja no preço, seja na distribuição, seja no cuidado com que as pessoas tomam medicamento, que é de saúde pública que estamos a falar. E, portanto, nesta matéria, eu confesso que o que menos me preocupa é o papel, é o lucro das farmácias, o lucro da indústria. O que me preocupa é, de facto, o doente. E, portanto, parece-me, e há notícias que isso acontece. Isso leva-nos a quê? Qualquer intervenção nessa área, que seja demasiado liberalizante, que seja deixar o papel quase todo na mão quer das indústrias, quer das farmácias, prejudica aquilo que é o nosso, que devia ser a nossa verdadeira preocupação, que é o doente. Essas são as minhas preocupações. Nessa proposta, isso não fica visível. Porque até tem aqui um conceito da importação direta. Também tem. Que nem sequer existe em muitos países, mas aparece no diploma essa referência. Eu pergunto, o que é que isto quer dizer? Abre-se ou não aqui uma porta à contrafação? Abre-se ou não aqui a porta... Há tal segurança que é necessário ter medido o medicamento que começa a falhar. Diz assim ao ministro, bom, isto ainda está em instituição pública, nada é certo, mas estamos exatamente a fazer isso. A olhar para o projeto no idoso falaremos noutro tempo, mas talvez ainda hoje, mas noutra altura. E portanto gostava de saber porque há de facto algumas destas propostas para o clube, que abre de facto aqui uma porta de tal forma liberalizante num mercado que não é um mercado de concorrência perfeita, Sr. Ministro. E como não é um mercado de concorrência perfeita, logo o Estado não se pode demitir do seu papel regulador nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminou? E então, faz favor, dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Eu queria começar por lembrar que a discussão que estamos hoje aqui a ter com a Sra. Ministra só existe, ou existe, contra a vontade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que votou contra uma audição na altura proposta pelo Bloco de Esquerda, exatamente, exclusivamente sobre esta matéria, e dizendo isto, queria felicitar o Grupo Parlamentar do PSD por ter usado um direito protestativo, enfim, instrumento de que o Bloco de Esquerda já não dispõe, para permitir esta discussão, porque esta discussão é muito importante. Os senhores deputados do Partido Socialista tenham calma, porque ainda vão ouvir pior, portanto, tenham calma. Vão ter muito que ouvir, vão ter muito que ouvir.
Senhores deputados, vamos assegurar a reunião, não. Faz favor.
Não se exaltem, só estamos a falar de comprimidos. Não se exaltem.
E já sabemos que as exaltações também não ficam bem. Esta reunião está a ser transmitida em direto e todas as críticas podem ser feitas sem exaltações, faz favor.
Portanto, continuando, eu só iria fazer uma pergunta à Sra. Ministra, mas naturalmente farei a pergunta no final da minha intervenção. Queria começar por recordar o seguinte. Nós estamos a falar de um projeto do Governo, projeto de legislação do Governo, que não consta do programa do Governo. Segundo, que foi lançada para debate público, para discussão pública, na reta final do mandato. Eu considero que, à luz do que é, enfim, o nosso regime político, democrático, constitucional, isto não é legítimo. E, portanto, a minha primeira questão é uma questão de natureza política e não uma questão técnica sobre o alcance e o impacto desta medida. Creio que uma medida com tantas consequências e tantos impactos na política do medicamento e no que isso significa no conjunto da política de saúde, que, aliás, a Sra. Ministra da Saúde não se esqueceu de referir, julgo que não é legítimo que seja tomado quando não consta do programa do Governo. Trata-se de uma medida estruturante da política de saúde do Governo e num momento em que o final do mandato está à vista. Digo isto agora, mas disto não porque tenha havido eleições europeias, porque eu disse exatamente o mesmo muito antes de, enfim, serem conhecidos os resultados das eleições europeias e quando tomei conhecimento desta, enfim, iniciativa legislativa do Governo. Portanto, a crítica que faço não tem nada a ver com outros aspectos da vida política portuguesa, tem a ver exclusivamente com considerar que é ilegítimo desencadear uma medida desta natureza, que não consta do programa do Governo e quando o mandato se aproxima do fim. Gostaria também de recordar, e acho que este é o grande interesse desta audição, é conseguirmos perceber o prolongado silêncio da Sra. Ministra e da sua equipa sobre esta matéria ao longo destes tempos. De facto, já aqui foi recordado que a Sra. Ministra aluziu a este problema em 2008, final de 2008, se não estou em erro, eu estava na sessão de encerramento do Congresso da Associação Nacional de Farmácias e ouvi o que a Sra. Ministra disse, ouvi com espanto, com surpresa, mas enfim, ouvimos. Depois, de facto, há, como em outros anteriores orçamentos, no orçamento de 2009, digamos, uma abertura para, enfim, a atualização das margens, portanto, no sentido da sua regulação, e, portanto, tudo isto, de facto, fica muito surpreendente. Eu creio que a desregulação das margens tem, ou pode ter, impactos muito negativos no que diz respeito ao acesso ao medicamento. Não apenas pela regulação do preço, esse é um aspecto importante, mas também porque os medicamentos que passam a circular no mercado, que passam a ser dispensados, que passam a ser comercializados, decorrem, ou obrigatoriamente têm que respeitar um acordo entre parceiros que é exclusivamente mediado pelos seus interesses. E, portanto, o Estado deixa de ter nisso um papel importante, e eu creio que abdicar desse papel é grave. Segundo, não vale a pena esconder isto, de todos os parceiros do mercado, o único que defende esta medida é a Associação Nacional de Farmácias. Eu acho que isto não é um pequeno pormenor, porque o que se passa com a política de saúde deste Governo é que, à segunda, quarta e sexta, há muitas declarações em defesa do Serviço Nacional de Saúde, e todos nós as aplaudimos, eu pelo menos aplaudo-as, mas às terças, quintas, sábados, domingos e feriados tomam medidas que contrariam a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E esta contradição tem que se esclarecer. E é exatamente isso que está em causa nesta medida. A Associação Nacional de Farmácias é um parceiro que tem como projeto assumido a verticalização do setor. E a verticalização do setor da saúde é contra os interesses, a defesa, o futuro, o desenvolvimento, o progresso do Serviço Nacional de Saúde. Porque a Associação Nacional de Farmácias está na prestação, porque não podemos esquecer que a Associação Nacional de Farmácias é o principal parceiro da GEDMEL Saúde S.A. e a GEDMEL Saúde S.A. tem hospitais próprios e gera hospitais públicos. A Associação Nacional de Farmácias está na produção medicamentosa, a Associação Nacional de Farmácias está na distribuição dos medicamentos e a Associação Nacional de Farmácias está, evidentemente, também, como todos sabemos, na distribuição e no retalho dos medicamentos, enfim, através da rede das farmácias. E, portanto, não estamos a tomar esta iniciativa legislativa, caso fosse concretizada, era uma machadada profunda, enfim, relativamente àqueles que defendem o Serviço Nacional de Saúde. Eu até direi mesmo mais o seguinte, este problema da verticalização é complexo, é grave e é preocupante, porque a Associação Nacional de Farmácias está em todo lado, só não está, gostava de dizer isto, no Ministério da Saúde, embora tenha no Primeiro-Ministro um bom amigo, e até é caso para dizer que uma grande tempestade segue-se sempre uma grande bonança, se nós nos lembrarmos do discurso tomado de posse do Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates. Mas, de facto, isto não é um pequeno pormenor. Quer dizer, o facto de saber que o único parceiro que defende esta medida é a Associação Nacional de Farmácias deve-nos levar a pensar porque é que é assim. E, portanto, só isso, do meu ponto de vista, faria com que o Governo refletisse, e o Ministério da Saúde em particular, que tem mais responsabilidades disto que um qualquer Secretário de Estado do Ministério da Economia, que sobre estas coisas de medicamentos deve perceber tanto como eu da Agricultura, e, portanto, acho que o Ministério da Saúde, em matéria de... O Ministério da Saúde não pode, nem deve abdicar nesta matéria de ter uma palavra determinante. E por isso estranho mais o silêncio prolongado do Ministério da Saúde sobre isto. E, portanto, eu terminava. E depois, numa segunda oportunidade, gostaria de dizer que, do meu ponto de vista, a política do medicamento deste Governo é, talvez, o maior insucesso da sua política de saúde. Mas depois, na segunda volta, teremos tempo para dizer isso e para falar isso. Não é até que, enfim, a gente tem que, enfim, discutir o que está em cima da mesa, e o que está em cima da mesa é este protocolo. Mas, na realidade, a única pergunta que eu gostaria de fazer, e era essa a minha grande expectativa quando requeremos, sem sucesso, esta audição para discutir este assunto, é se sim ou não a Sra. Ministra está em condições de nos garantir que esta medida não será concretizada até ao final da legislatura. Ou seja, se quiser, sim ou não, nos pode garantir que o Governo deixou cair esta medida e que, eventualmente, no futuro Governo, se for um Governo do Partido Socialista, no futuro Programa Eleitoral e, eventualmente, Programa do Governo do Partido Socialista, sim ou não, esta medida possa vir a ser incluída. Isso já é outra questão. A minha pergunta muito simples é esta. Sim ou não, era a minha expectativa relativamente a esta discussão, sim ou não, a Sra. Ministra pode garantir que o Governo não tomará esta decisão até ao final desta sessão legislativa, ou seja, desta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Quero cumprimentar a Senhora Ministra, os Senhores Secretários de Estado, e quero começar por lembrar o que foi, de facto, a história deste requerimento. O Senhor Deputado João Semedo disse muito bem que o PS recusou um requerimento do Bloco de Esquerda. Não sei se o Senhor Deputado sabe que é um direito que nos assiste. Recusar ou aprovar. Não, portanto, usando o direito e as nossas competências de deputados, não fizemos mais do que aquilo que achámos. Mas, de facto, não foi por uma questão de substância. De facto, existia um fundamento de substância que nós percebemos que tem toda a importância este tema, mas foi sim por uma questão de oportunidade. E essa questão e o fundamento da oportunidade mantém-se. Mantém-se porquê? Porque continua a tratar-se de um projeto de decreto-lei, de uma proposta, e apesar da Sra. Ministra hoje já nos ter trazido alguma informação sobre o eventual projeto final, texto final, ainda não existe propriamente dito, e naquela fase em que o Bloco de Esquerda apresentou o requerimento, estavam em fase ainda de análise de contributo dos parceiros. Antes de mais, gostaria de saber se já terminou esse período, se de facto já passamos para a fase da decisão, ou se ainda os parceiros estão a ser ouvidos ou vão ser ouvidos e se ainda podem contribuir para a solução final. E depois este historial desta rejeição terminou com um desafio do Bloco de Esquerda ao PSD e repto que o PSD resolveu aceitar. Eu, aqui em jeito de brincadeira, quase que diria que o PSD agendou este agendamento protestativo e que hoje já estava arrependido, mas é evidente que isto é um à parte e vale o que vale. Já estaria arrependido, porque deixou de ter oportunidade, porque o sentido de oportunidade mantém-se, ainda não existe, as soluções finais ainda não estão decididas, portanto, tudo isto leva-me a crer, e pela fundamentação do Sr. Deputado Carlos Miranda hoje, sinceramente, acho que elencou bem o problema, mas continuo sem perceber a pertinência do seu requerimento. No que diz respeito a outras medidas que o PSD desvalorizou, eu não consigo entender como é que, numa atitude que só pode ser de demagogia, o PSD não consegue, numa atitude de oposição construtiva, que de facto não é, não consegue valorizar a medida do Governo, que foi a de comparticipação de 100% genéricos para reformados e pensionistas com rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional. São cerca de 1 milhão de beneficiários, Sr. Deputado. Não, o Sr. Deputado não valoriza nenhuma medida, desvaloriza. E disse que, de facto, o utente não era o centro do problema. Mas é, Sr. Deputado. E se for falar com estes pensionistas e com cerca de 1 milhão de beneficiários, com certeza ouvirá dizer que estão muito satisfeitos com esta medida do Governo. E também deixa alguma atitude, com algum orgulho, ter ouvido ontem, por exemplo, na conferência sobre o SNS, os 30 anos do SNS, vários especialistas e de vários setores terem apontado as medidas do medicamento como as medidas positivas deste Governo. E, por isso, estranho que o PSD aqui tenha um discurso diferente. Ontem pudemos ouvir que, de facto, em matéria de acesso, este Governo, e até com um discurso muito engraçado do chamado pai do SNS, do Dr. António Arnoux, que lembrou vários episódios, entre eles a negociação que fez, quando foi a criação do decreto do SNS, que fez com a direita e que foi sempre difícil valorizar o acesso dos cidadãos, que a direita se opunha sempre. Não sei se recorda do que o Dr. António Arnoux contou ontem, portanto isto já vem de há 30 anos atrás, é uma constante que de facto é pena que o PSD não valorize que em matéria de acesso e em matéria de medicamentos o país está muito melhor que há 30 anos atrás, mas está muito melhor seguramente que há 4 anos e meio atrás. As notícias que a Sra. Ministra nos trouxe hoje, embora ainda não sejam definitivas, dão-nos deixam-nos, de certa forma, menos preocupados do que estávamos, porque, pelo que nós tínhamos ouvido, havia um problema que era o que é que acontecia se, por acaso, a indústria, os cotistas e as farmácias não chegassem a acordo. E um dos problemas era, entre outros, a possibilidade da falha dos medicamentos, se esse risco, se essa hipótese acontecesse. Eu gostava de saber se a Sra. Ministra concorda que há, não havendo acordo entre os setores, se corríamos esse risco, portanto, prejudicando os utentes, se para quando é que se nos pode indicar mais ou menos uma data para quando é que está prevista a decisão final sobre este decreto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra da Saúde e aos Srs. Secretários de Estado, consoante a entender em função das questões colocadas. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu farei agora algumas respostas e depois passaria a alguns dos Srs. Secretários de Estado. Em relação, e portanto eu vou responder de uma forma global a algumas das questões que se sobrepõem e que eu gostaria de esclarecer um pouco melhor tudo aquilo que foi dito. Em relação à política do medicamento deste Governo, eu penso que há uma política concertada do medicamento com um objetivo fundamental e principal, que é o acesso ao medicamento pelos cidadãos. E por isso foram tomadas várias medidas ao longo da existência deste Governo, que nomeadamente, e já foram citadas aqui algumas, que são os acesso e alguns medicamentos de venda livre em locais exatamente por isso, medicamentos em locais que não fossem farmácias, a criação de mais farmácias, a baixa de preços, que foi consistente e foi progressiva e foi anualmente e algumas delas mais do que uma vez por ano, e a baixa também que leva dos próprios genéricos e que leva a um aumento do consumo dos genéricos. Em relação aos medicamentos livres e de acesso facilitado e em locais de venda, há pouco o Sr. Deputado Ricardo Amaral fez uma citação, obviamente que todos os medicamentos têm algum risco e nada se toma que não tenha custo e não tenha benefício. Mesmo o simples paracetamol que referiu aí, que é de venda livre, é, como sabe, ou se não sabem, quando é tomado em excesso, ele é prejudicial à saúde e é aquele que pode ser feito. Mas isso, todos os medicamentos, não há nenhum produto que, para ter um efeito benéfico na saúde, pode, ou por variação individual de cada um, ou por aquilo que é o produto, poder causar problemas e, portanto, isso é evidente que isso tem que aumentar com a capacidade de cada um dos cidadãos, do ponto de vista da sua promoção e da sua capacidade de decidir aquilo que quer, poder fazer as suas escolhas para além do aconselhamento e tudo aquilo que a saúde tem a obrigação de o fazer. E, portanto, isso é um risco, mas obviamente que o facto de poder ser adquirido em locais não nas farmácias, em locais de venda ao público, é uma facilitação do ponto de vista ao cidadão inquestionável e também, obviamente, com consequente, muitas vezes, de baixa de preços que isso tem. Em relação a algumas de porquê que nesta altura foi considerado isso, obviamente que logo quando foram feitas todos, e em 2005 e em 2007, com as baixas administrativas dos preços de medicamentos, foi nessa altura também dito que o Governo que tinha essa preocupação de colocar no Orçamento do Estado, e fê-lo, como aliás foi referido pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, em vários anos e este ano também, a intenção de repor as margens das farmácias. E cumprindo esse compromisso, que o Governo, no orçamento deste ano, tem lá a reposição da margem de 28% para a distribuição do medicamento. E aquilo que foi dito e que foi entendido, se os parceiros se entendessem, e aquilo que foi dito por mim na Associação Nacional de Farmácias, foi como uma possibilidade de que se houvesse, consenso entre os parceiros, que isso poderia ser feito de uma forma de, estando garantido aquilo que é o acesso e não alterando o preço e os custos para o cidadão, havendo um consenso entre os parceiros, isso poderia ser feito e haver uma discussão entre eles das margens. Concluímos que isso, pelas diferentes reuniões que tivemos ao longo de, e que é muito frequente, na discussão deste problema, que é, como foi dito aqui, muito, e para nós também é muito sério e é difícil, foi ao longo deste tempo, tivemos a consciência de que o consenso que teria sido e que nos parecia que estaríamos breve a tê-lo, não foi fácil, não é, existe, e portanto é nesse campo que está em discussão e em revisão, porque o diploma não está aprovado e voltou a ser discutido com os parceiros, ainda está em discussão, de podermos ir do Governo assumir a possibilidade de liberalizar, ou melhor, de definir as margens e dentro delas poder haver alguma liberalização na discussão, mantendo as margens postas como fator regulador do próprio Governo, que assim lhe compete fazer isso. E, portanto, de o fazer e não deixar ao livre arbítrio dos dois, principalmente destes dois parceiros, que são os produtores e os que fazem a comercialização e o circuito do medicamento, pondo em causa aquilo que era os direitos do cidadão, nomeadamente poder haver, hipoteticamente, embora nós acreditemos com pouca probabilidade, mas poderia haver, que era a falha da própria distribuição e da existência de alguns medicamentos essenciais nas farmácias. E por isso aí corresponde, de facto, àquilo que é a intervenção e ao papel do Estado. E, portanto, esta é a necessidade que nós sentimos de estar novamente e estar ainda em discussão este diploma e, portanto, não está terminado a sua fase, não estamos na fase final. E daí que as margens vão ser definidas, dando algum espaço dentro delas para essa discussão eventualmente. Quanto a outros aspectos que foram lançados aqui, que é um dos, e por mais do que um dos senhores deputados, que é a possibilidade de acesso ao medicamento de venda ou de distribuição gratuita nos hospitais e em consultas, ser feito através da rede de farmácias. Para quem trabalha em saúde e quem tem habitualmente que tratar doentes crónicos, sabe a dificuldade que é para os doentes crónicos virem regularmente buscar a medicação à farmácia do hospital. Muitas vezes vem de propósito, que tem custos do ponto de vista da deslocação e dos transportes, para além da perturbação da vida de cada um em todas as idades. Nomeadamente quando se tratam de crianças, os pais deixam de poder ter um dia de trabalho para poderem vir buscar a medicação ao hospital. Não é possível que eles levem a medicação, por exemplo, para 3 meses, dado que muitas vezes é preciso conferir o custo de ficarem, muitas das vezes, dessas medicações feitas no local de casa das pessoas, com os riscos inerentes a isso. E, portanto, era muito sentido, não só pelos utentes, e isto transmitido também pelos profissionais que tratam doentes crónicos, a vantagem de haver maior facilitação e maior proximidade do local da distribuição destes medicamentos. Obviamente que aquilo que pôs a questão de ser distribuído pela rede do Serviço Nacional de Saúde coloca-nos a nós algumas dificuldades em que, para a distribuição destes medicamentos, é preciso que haja condições logísticas, as logísticas de armazenamento, de local, de condições e também de termos farmacêuticos e, como sabe, a grande maioria dos centros de saúde não tem razão para isso e não tem existência de farmacêuticos e, portanto, esta é um dos obstáculos a ser feito. Por outro lado, a rede de farmácias que existe é uma rede que presta, e isso obviamente que temos que reconhecer o papel importante das farmácias, da sua distribuição próxima da comunidade, também foi uma das políticas deste governo, que foi aumentar o número de farmácias existentes em determinados locais, poderá ser feito e a ser atribuído a essas farmácias estes medicamentos, sempre com a receita do médico hospitalar. E, portanto, é a consulta de especialidade que segue estes doentes, que faz a prescrição, mas, como sabem, nós temos receitas de longa duração e que, portanto, podem ir buscar à farmácia aviadas, passando a terminologia popular, em 3 meses seguintes, sendo que esta receita é válida por 3 meses e, portanto, este processo seria de colocação nas farmácias, na rede de farmácias, a possibilidade dos doentes poderem ir buscar o medicamento que a sua consulta hospitalar a faz, e havendo um controle entre o hospital e as farmácias de distribuição. Obviamente que isto é um trabalho acrescido para as farmácias do ponto de vista da sua despensa, que terá que ser compensado. Estamos ainda, e faz parte de uma das medidas da implementação deste processo, não estão todas as fases que implicam para a segurança do doente, para a segurança do medicamento e para um controle rigoroso de quem da dispensa do medicamento, não estão ainda a ser analisadas todas estas condições que levam a que isto possa ser feito com muito rigor e segurança. E obviamente que o grande objetivo deste processo é o acesso e a facilitação do utente a este medicamento, evitando a deslocação a locais mais distantes e que muitas vezes, obviamente, também tem custos, quer para o utente, quer para o Serviço Nacional de Saúde, que muitas vezes algumas destas têm que ser compensadas no ponto de vista da deslocação do doente ao local do hospital onde existem estes medicamentos. E, portanto, esta foi a forma de dar a possibilidade de podermos garantir, e cujo objetivo fundamental é o acesso ao medicamento, de todas estas medidas. Esta é mais uma que considero muito importante, e muito importante fundamentalmente para os utentes, que é poderem ter mais próximo, sem a deslocação, muitas vezes centenas de quilómetros, a uma consulta hospitalar. E agora, se me permitisse, eu passava ao Sr. Secretário de Estado.
Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Se me permitem, eu irei fazer três comentários. Um de caráter geral, para, de facto, dizer que cada vez que o Governo toma medidas na área do medicamento, de facto, em várias delas, a polémica, foram momentos de polémica e de forte discussão. O que é normal, estamos de facto perante uma área muito sensível, perante uma área onde de facto os interesses instalados existem e tentam influenciar a decisão. E por isso eu gostaria de recordar, logo no início do mandato deste Governo, a criação de lojas de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica foi um momento de enorme discussão, de enorme polémica, em que alguns agentes levantaram, de facto, uma possibilidade de riscos enormes para a saúde pública. Passados 4 anos, sabemos que temos quase 800 lojas em funcionamento, que isso decorre normalmente, que não se verificou, até hoje, pelo menos, nenhum problema de saúde pública por isso mesmo, por essa persistência dessas lojas. Porquê? porque a medida foi desenhada e implementada com as cautelas suficientes para que isso não acontecesse. Pouco depois, uma outra polémica teve a ver com uma medida do Governo que terminou a majoração que havia na comparticipação de medicamentos genéricos. Também, aí, várias vozes levantaram a dizer, bom, o Governo está a fazer um fortíssimo ataque ao desenvolvimento do mercado dos genéricos. O Governo vai matar o mercado de genéricos. Mais uma vez, tal não se verificou. O mercado dos genéricos continuou a crescer de forma consistente, coerente, sem nenhum sobressalto, sem nenhum solavanco, pelo facto de ter sido tomada essa medida. Dois outros exemplos. Baixas de preços gerais administrativas de 6% no final de 2005 e no início de 2007. Foram mais dois momentos em que se disse, bom, há haver, o Governo está a tomar medidas administrativas, medidas cegas, economicistas, a pôr em causa a viabilidade do setor dos medicamentos em Portugal. E o que aconteceu foi, de facto, uma redução muito importante no preço dos medicamentos em Portugal. O setor dos medicamentos continua a funcionar, naturalmente, com um nível de receita inferior àquilo que tinha, mas que seja conhecido sem nenhuma ocorrência significativa em termos de viabilidade, quer das empresas de produção, quer das empresas de comercialização, distribuição grossista ou de farmácias. Último exemplo que gostava de trazer, a criação de farmácias de venda a público nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Mais um momento em que esta medida, antes de ser executada, teve como comentários que seria uma gravíssima distorção à venda de medicamentos em Portugal, criaria importantíssimos e seríssimos problemas às farmácias existentes. Bom, já temos hoje 3 farmácias a funcionar em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, tão bem que seja conhecido. O único resultado disso é uma evidente e clara melhoria do acesso ao medicamento por parte dos cidadãos nas cidades onde essas farmácias estão instaladas, a que se juntarão, talvez ainda este mês, mais 2 novas farmácias. Ou seja, permito-me fazer estes exemplos para contextualizar o que o Governo tem feito na área do medicamento, ou seja, ao longo destes 4 anos, várias têm sido as medidas tomadas no sentido de melhorar o acesso dos portugueses ao medicamento, e melhorar o acesso dos portugueses ao medicamento é fundamentalmente mexer no preço, digamos, no custo desses medicamentos, mas também nas condições de acessibilidade, e que em cada vez que isso aconteceu, houve naturalmente polémica, o que é normal. Aquilo que podemos constatar e avaliar ao fim destes 4 anos é que o acesso dos portugueses ao medicamento baixou, a eficiência da utilização do recurso medicamento em Portugal melhorou e que, portanto, em geral, estas medidas foram positivas para melhorar o acesso dos portugueses aos medicamentos e as condições de sua, digamos, da sua venda. Exemplo, os genéricos. Ou seja, os genéricos tínhamos há 4 anos a seguinte situação. Um mercado em crescimento, mas um mercado de genéricos em que o indicador mais habitual, a cota de mercado em valor, muito superior à cota de mercado em embalagens, ou seja, uma situação que na prática só existe em Portugal, de que o preço médio da embalagem de medicamentos genéricos é superior ao preço médio da embalagem de marca. E era muito superior. A situação em que estamos hoje, ainda se verifica esta, digamos, esta situação, mas enquanto que tínhamos uma diferença de 6 pontos percentuais há pouco tempo atrás, hoje temos uma diferença apenas de 1,5 ponto. Ou seja, foi feita, de facto, uma pressão muito forte para que o preço médio dos medicamentos genéricos baixasse. E esse é um caminho que tem que continuar, porque não há nenhuma boa razão, não há nenhuma boa razão para que em Portugal, seja para Portugal, seja o único país europeu em que esta situação, em que a cota de mercado dos genéricos em valor é superior à cota de mercado em embalagens. E, portanto, esta tendência de que, digamos que se verifica pelos números, o que eram o mercado de genéricos no mercado dos medicamentos em 2004, 4,81, em 2005, 7,94, 2006, 9,65, 2007, 11,67%, 2008, 13,63%, 4 primeiros meses de 2009, 14,72%, em termos agregados, mês a mês, em janeiro deste ano, 14,35%, em fevereiro, 14,38%, em março, 14,68%, em abril, 15,48%. Ou seja, todos os meses aumenta a cota de mercado de genéricos em número de embalagens. E esta é a tendência e aquilo que queremos manter e que tem que ser feito de preferência, sem saltos, sem sobressaltos, de uma forma consistente, com o apoio e a colaboração dos médicos prescritores, porque é isso que nos garante que este mercado continuará a evoluir de forma consistente, de forma prudente e sem medidas artificiais que empolem o mercado dos genéricos. E esta é claramente uma questão muito relevante que tem a ver com a capacidade de acesso dos portugueses aos medicamentos. A questão da formação dos preços e também, sobretudo, o ponto que já várias vezes foi discutido da alteração feita em 2007, em que se passou daquilo que estava na lei, o método de formação de preço de medicamentos em Portugal era o mínimo de Espanha, França e Itália. E o que a legislação dizia, bom, no momento da entrada do medicamento, isto era feita esta comparação, e depois havia uma revisão anual por um valor que era fixado em abstrato. A consequência prática deste regime foi que, de facto, enquanto que noutros países houve uma gestão mais atenta, digamos, de preço de medicamentos, que não aconteceu em Portugal, e, portanto, encontramos com a situação que era conhecida de ter em Portugal vários medicamentos, ou muito, em muitos casos, medicamentos com preço superior aos preços verificados noutros países. Desde 2007, que se verifica o princípio da comparação anual com a média, não de três países, como era antes, introduziu-se tão bem a Grécia no cabaz de países de comparação. E o que aconteceu em 2007, em 2008 e em 2009, sempre no mês de abril, uma vez que foi esse o momento, o método definido, digamos, ou seja, compara-se com os preços em vigor em janeiro em cada um destes países e, portanto, a alteração faz-se no mês de abril, foram três baixas de preços que afetaram cerca de 4 mil medicamentos e que se traduziram, portanto, numa aproxima redução de preços e não numa redução, desta vez administrativa, geral, sem critério, mas numa redução com o critério de aproximação à média destes quatro países. E, portanto, aquilo que neste momento está em causa e aquilo que vai acontecer, digamos, com uma nova, com uma revisão da metodologia de formação de preços, tem dois objetivos, de uma forma muito clara, cumprir o que está no Orçamento de Estado, em termos de reposição de margens, e claramente aprofundar e promover ainda uma nova revisão, digamos, dos preços, da metodologia de formação de preços, com o único objetivo, torná-los, de facto, mais baixos, torná-los mais acessíveis aos portugueses. E isto acontece também porque sabemos, hoje a situação ainda não há dados disponíveis de comparação internacional, digamos, de 2008 e 2007, mas sabemos que a situação de partida, de facto, o nível médio de preços em Portugal do medicamento e a importância relativa do custo dos medicamentos em Portugal, quando comparado com outros países, é superior. E, portanto, é isso que também justifica, naturalmente, a intervenção nesta matéria. Muito obrigado.
Muito bem, vamos dar início a uma segunda volta de questões. E eu pedi aos senhores deputados para terem atenção ao tempo. Dava a palavra ao senhor deputado Carlos Miranda, faz favor.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Muito, muito breve e o mais telegráfico possível. Primeiro, para dizer à senhora ministra, à sua equipa e a todos os deputados que o grupo parlamentar do PSD se congratula com a intervenção do Ministério da Saúde, com o exercício da autoridade do Ministério da Saúde sobre as aventuras do Secretário de Estado da Economia e introduzindo bom senso nesta matéria, nesta área do Governo. É uma congratulação que eu gostaria que ficasse registada. Segunda questão, registo, Sra. Ministra da Saúde, registo que efetivamente não existia qualquer estudo, qualquer fundamento, não existiam, portanto, os pressupostos de facto indispensáveis para que esta medida pudesse ser tomada, e, portanto, isto era absolutamente de natureza voluntarista ou subjetivista, se não mesmo outra coisa pior. Terceira questão que eu gostaria de abordar, e respondendo aqui um pouco à Sra. Deputada Maria Antónia, dizer-lhe que da oportunidade do requerimento do PSD, ela resulta exatamente das palavras da Sra. Ministra, ou seja, a intervenção da Assembleia da República de forma preventiva evitou o erro governativo. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Foi também muito agradável ouvir um pouco da história do que foi o Partido Socialista num passado remoto, e no seu casamento com o CDS, aquela coligação PS-CDS de 79, com os abraços e beijos de Mário Soares Freitas do Amaral, nomeadamente em torno da institucionalização e do Serviço Nacional de Saúde. Foi interessantíssimo ouvir da parte da Sra. Deputada Maria Antónia recordar-nos isto. Depois foi muito injusta... Depois, Sra. Deputada, foi muito injusta na questão dos pensionistas, sabe, e ouviu, penso que a Sra. Deputada estava presente, não sei se estava presente, na Assembleia da República na semana passada, onde, exatamente interpelando o Sr. Deputado João Semedo sobre a questão da medida, ou da extensão da medida da gratuitidade dos medicamentos aos pensionistas mais pobres, ouviu da minha boca, ou se não ouviu, podia ter ouvido em gravação, exatamente o facto de nós apoiarmos essa medida e mesmo apoiarmos a ideia de que, por um valor relativamente residual, a medida poderia ser e devia ser extensiva a todo o tipo de medicamentos e não só aos genéricos. Mas também compreendemos que na questão dos genéricos, e o Sr. Secretário de Estado conhece isto como ninguém, de que a tensão entre o paciente, o doente e o médico, no sentido de obter a prescrição do genérico, não é despecienda, não é despecienda. Mas, de qualquer forma, é injusto, não é só uma relação de confiança. É preciso que haja uma tensão económica entre estes dois sujeitos. Bom, finalmente, vamos esquecer esta proposta de Fernando Serrasqueiro, caixote o lixo com ela. Agora, na área da saúde, Sra. Ministra, na área da saúde, na sua área específica, e a propósito destas matérias, há coisas que o Ministério da Saúde pode avançar e não está sequer sujeito a ser enquadrado neste tipo de projeto de cartelei de natureza económica. Eu refiro-me a quê? Medicamentos sujeitos à receita médica restrita distribuídos em farmácias não tem que estar dependente da negociação, ou seja, lá o que for, que vai acontecer com as cinzas deste projeto. Pode avançar, o Sr. Ministro pode avançar, tem da parte do PSD todo o apoio no sentido de o sentido da vantagem de que esses medicamentos possam ser distribuídos para as farmácias e também não nos repugna, ao contrário do PCP, que seja um serviço que seja remunerado. Quer dizer, é um serviço que é prestado, deve ser pago. Ora, se é de 2 euros ou 6 euros, ninguém melhor que o Ministério poderá ponderar essa valor dessa retribuição. A reposição das margens, a promessa do Governo Socialista, 3 orçamentos consecutivos, também não mereceu em qualquer da discussão destes 3 orçamentos a oposição do PSD. E, portanto, não somos contra o cumprimento desse compromisso. Não nos rebelamos em relação a esse compromisso. Portanto, mais um ponto em que a Vossa Excelência pode avançar sem ter que estar à espera do projeto de Fernando Serrasqueiro. A revisão dos preços de referência, que tem estado em suspenso, eu tenderia a continuar com a ideia de que será prudente que não seja feita neste momento em face da debilidade da economia, não só das famílias, mas do próprio Estado. E uma última questão que a Vossa Excelência falou e que parecia-me ainda uma ideia em maturação da parte de Vossa Excelência, que tem a ver com vamos ou não vamos criar margens de comercialização mistas, ou seja, margens reguladas administrativamente combinadas com margens com margem de margens livres de negociação. Eu penso que isso é absolutamente desnecessário. Hoje em dia já existe um grau de flexibilidade muito grande na relação entre o produtor, indústria, armazenista de distribuidor de retalho, que permite que entre si partilhem uma parte substancial destas margens, realmente, de tal maneira que levou mesmo no Estatuto do Medicamento a introduzir-se a possibilidade de descontos. E depois, a montante, como é que estes descontos são geridos. O Ministério não precisa se preocupar, digamos assim, em criar uma figura híbrida de margem fixa, administrativa, com margem variável para os parceiros negociados, assim, porque eles já o fazem. Isso já resulta, e resultará cada vez mais, a partir do momento em que o medicamento seja do tipo de substituto económico imediato. Ou seja, quanto mais genéricos tivermos no mercado, maior é esta flexibilidade de negociação, porque maior é a concorrência. Não é? Portanto, aí na questão das margens, penso que a Vossa Excelência também não deveria preocupar-se com isso. Não é necessário. Mas a regulação das margens é fundamental. Isso não quebra, não mata a flexibilidade negocial que existe entre os parceiros de negócio e do setor do medicamento. Muito obrigado.
É defesa da honra, faz favor. É um à parte.
Eu sei que de si nunca viria nada disso, eu sei. Não, eu só quero comentar que, de facto, eu percebo que o PSD prefira a coligação ou o casamento, como lhe queira chamar, que existiu no anterior governo, do Durão Barroso e Paulo Portas. Eu isso percebo. Mas agora, e falando de coisas sérias, eu quero recordar que quando o Bloco de Esquerda fez a declaração política sobre o tema que nós estávamos a falar das medidas que tinham a ver com os medicamentos, o PSD, que agora diz que que disse que valorizou esta medida, pelo contrário, Sr. Deputado, passou muito ao de leve e o que o Sr. Deputado fez foi aproveitar o pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado João Semedo para falar sobre este tema que hoje estamos a falar. E recordo-me, e desculpe estar a ser tão precisa, recordo-me que a resposta do Sr. Deputado João Semedo foi que não se tratava desse tema, que de facto era completamente à parte. Portanto, o senhor não desvalorizou e fugiu do tema. Portanto, as coisas têm que ser, e o rigor às vezes interessa, sabe?
Muito bem, Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, eu acho que o facto mais significativo desta audição é que o Governo recuou em relação ao que tinha vindo a propor e a negociar. Eu compreendo, enfim, não tenho nenhum comentário em relação a esta paternidade absoluta que o PSD atribui a este projeto de decreto-lei, mas, pela minha parte, a primeira vez que ouvi falar do assunto foi a Sra. Ministra da Saúde, que avançou perante umas centenas de farmacêuticos e de proprietários de farmácias com esta proposta de liberalização das margens. E é esta proposta que agora, afinal, não vai ser, e ainda bem, aplicada, porque o Governo concluiu que, por vistos, descobriu finalmente que é difícil que isto se traduza numa vantagem para o interesse público, como estava bem à vista de toda a gente. É porque esta ideia de que quanto mais concorrência, mais vantagens para todos, não é bem assim. Porque quando se liberaliza um determinado setor, ou neste caso as margens dos medicamentos, sem mais, isso significa que podemos cair ou numa situação de cartelização ou numa situação de verticalização de todo este processo, que é tudo menos vantajosa para o interesse público, porque deixa nas mãos dos operadores do setor aquilo que deve ser defendido e controlado a partir do Governo, sendo este um bem especial como é o medicamento. Depois, um comentário apenas sobre a questão do mecanismo de formação de preços antes de 2007, já que aqui foi trazido à liça pelo Sr. Secretário de Estado. É muito simples. Havia medicamentos com preço excessivo porque os governos deixavam. Porque toda a gente sabia que a indústria, sabendo qual era o mecanismo de formação de preços no nosso país, introduzia muitas vezes os medicamentos primeiro cá em Portugal para não haver valor de referência, com um preço superior ao que iria introduzir nesses outros países, e quando depois essa introdução era feita nos países de referência, não havia da parte nem dos governos do PS, nem dos governos anteriores, nenhuma atitude no sentido da correção. E não faltava competência legalmente atribuída para isso, como muitas vezes se disse a propósito deste regime. O que não havia era vontade política. E o que se fez em 2007 foi perdoar tudo o que estava para trás e ainda dar 3 anos para que esses preços excessivos e ilegais fossem adaptados àquilo que era uma nova regra ainda mais vantajosa do que a regra anterior. Quanto a uma outra questão, os medicamentos sem receita médica. Os medicamentos não sujeitos a receita médica. Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são, como a Sra. Ministra, aliás, aqui salientou a propósito de outra questão, isentos de risco. E, portanto, eles só são não sujeitos a receita médica porque o seu grau de perigosidade é reduzido e isso permite que não tenha que haver uma receita médica. Mas não foram tomadas, quando se abriu a possibilidade de outros estabelecimentos venderem, que não as farmácias, estes medicamentos, medidas que noutros países foram usadas. Como, por exemplo, obrigar a uma adaptação das dosagens e das quantidades, de forma a reduzir ainda mais essa perigosidade. E o Sr. Secretário de Estado diz que não houve até agora nenhum problema. Bom, não sabemos. Esses problemas podem acontecer e só terem reflexos bastante tempo depois. Agora, tratar desta forma simplista o problema é que eu acho que não é bom princípio. E já agora, esta matéria foi introduzida num protocolo também com a Apifarma, em que o Governo se comprometia a aumentar o mercado comercial numa coisa que devia ser tecnicamente comandada, e agora a Associação dos Grandes Distribuidores defende um alargamento da lista destes medicamentos não sujeitos à receita médica. Eu não sei se isto é já algum novo compromisso comercial isento de de considerações técnicas, mas gostaria de saber o que é que o Governo pensa sobre isso. E já agora lembro que dessas centenas de locais onde se vendem medicamentos sem não sujeitos a receita médica, metade são do mesmo operador. Metade são do mesmo operador e, portanto, há aqui também uma situação bastante significativa de concentração. Quanto à norma no orçamento, eu acho que não deve ficar aqui um equívoco. Há três orçamentos que o Governo vê aprovada uma norma que lhe permite recompor as margens para corrigir o efeito das baixas de 6% no preço dos medicamentos. E há três anos que o Governo entende não utilizar essa faculdade. E para utilizar essa faculdade não era preciso abrir este processo, mas estava a definir as margens em novos parâmetros para compensar e repor o equilíbrio que estava anteriormente. O Governo é que não o quis fazer, porque não conseguiu convencer a indústria farmacêutica a abdicar de mais uma parte da sua margem, que entretanto lhe foi atribuída de forma vantajosa. Isso é que o Governo não quis fazer. E, portanto, como a indústria não aceitou, o Governo não quis afrontar. E encontrou depois aqui um processo para procurar compensar a outra parte sem ter que afrontar esse problema da diminuição da margem da indústria. Depois, quanto aos medicamentos de receita médica restrita, nenhum dos senhores membros do Governo respondeu à questão de quanto é que custa para o Orçamento de Estado. Quanto às dificuldades de acesso, sou o primeiro a reconhecê-las, mas queria registar dois factos. Um é que só agora é que o Governo parece que descobriu essas dificuldades de acesso no fim da legislatura. Já para não falar de governos anteriores, também do Partido Socialista. De repente, quando se prepara um pacote de compensação à Associação das Farmácias por medidas que, entretanto, prejudicaram este operador no setor do medicamento, entra esta reivindicação bastante antiga da Associação Nacional de Farmácias, a persistência deve ser reconhecida, e o Governo descobre que há um problema de acesso, mas que até aqui não estava à vista de nenhum membro do Governo, e só agora, nesta conjuntura, é que ele finalmente foi detectado e que o Governo vai intervir. O segundo comentário em relação a isto é que o Governo acabou de promover uma reforma dos cuidados primários de saúde com o agrupamento dos centros de saúde, nos agrupamentos de centros de saúde, com a justificação, pelo menos uma delas, de que havia meios e recursos que não são necessários em todos os centros de saúde, mas que devem estar disponíveis a um nível que permita serem geridos de forma racional. Ora, eu não compreendo porque é que nunca se equacionou a hipótese dos medicamentos com receita médica restrita não serem disponibilizados através da rede de centros de saúde, sendo que é possível, neste momento, com os ACES, ter a resposta ao nível do acompanhamento farmacêutico que não exija ter um farmacêutico em cada centro de saúde. E eu nem disse que tinha que haver esta possibilidade em todos os centros de saúde. Provavelmente isso não seria possível. Mas é certamente possível, antes de avançar para esta opção de entregar às farmácias, estudar a opção de disponibilizar nos centros de saúde. E isso o Governo não fez. O Governo não quis fazer esse estudo, não quis procurar saber se essa opção mais vantajosa para o interesse público era possível. E esta novidade introduz uma questão para o futuro. É que com uma certa normalização do processo de disponibilização destes medicamentos, adiante teremos quer as reivindicações para que neles se apliquem as normais regras de margens como existem nos outros medicamentos, quer a introdução da questão do seu custo elevado e, portanto, a questão de eles deixarem de ser gratuitos ou, pelo menos, completamente gratuitos e passar a haver uma situação de copagamento. Isto é o que vai acontecer no futuro. É esta a discussão que se vai travar no futuro, estas duas discussões, a do operador retalhista a querer a margem como tem nos outros medicamentos e a de o Estado e eventuais governos muito preocupados com a questão dos custos, que agora, pelos vistos, ainda não está recenseada, a querer introduzir um princípio de copagamento, como, aliás, o seu antecessor fez ao diminuir num conjunto significativo de medicamentos a comparticipação que antes era de 100% e passou para 97% e depois, salvo erro, para 95%, com exceções. Portanto, este caminho é o caminho que se prefigura com esta medida também. E um governo queira ver as medidas que quer tomar a médio e longo prazo e não apenas para suprir uma insatisfação de um determinado setor no curto prazo, tem que olhar para este problema, porque é evidente que a partir do momento em que estes medicamentos passarem a ser disponibilizados nas farmácias comerciais, o que vamos ter é um caminho que procurará pressionar no sentido de se aplicarem a eles todas as regras que se aplicam aos restantes medicamentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava tentado a fazer um pequeno comentário sobre a vontade, quer do PSD, quer do PS, em requisitar a noiva CDS, mas eu vou dizer apenas que chegaremos para os dois, portanto, podem ficar descansados. Falta saber quando é que eu estou. Dizendo de resto, às vezes, mas acreditem que é divertido. Dizer, Sr. Ministro, que não está a ser deputada Maria Antónia Almeida Santos, mas para dizer que eu não tenho nenhum problema em considerar uma medida de governo boa. E aquela medida de governo da gratuidade dos genéricos aos detentores do complemento de solidariedade idosa é tão boa que eu até se defenderia também que podia ser estendida a outros cidadãos com igualdade de carências, aliás, na senda da proposta do Bloco de Esquerda, não ainda tão longe. Pena é que muitos destes doentes, e é aqui que eu digo que se pensarmos todos no doente, médicos inclusive, a coisa funciona, é que muitos destes utentes têm na sua mão uma receita com marca e não com princípio ativo. E isso desvirtua a tal medida boa. Portanto, o governo socialista tem sempre boas ideias, mas na prática a teoria é sempre outra. E depois fica aquém daquilo que é uma boa ideia. A prática é que vos condena. E, portanto, e como são avaliados pela prática, obviamente a avaliação não pode ser a melhor. Dizer também, Sr. Ministro, foi muito simplista, dizer que todos os medicamentos, simplista, sem ser nenhum ofensivo, como deve calcular com toda a amizade, que os medicamentos todos eles comportam risco. É evidente que sim. Mas qual é o problema, então, de reduzir, seguindo até em recomendação internacional, reduzir a sua dosagem? Algum problema? Em alguns medicamentos, como, por exemplo, o paracetamol, diz que é vendido com doses de 1000 miligramas e que podia ser reduzido para 650 miligramas. Porquê é que não se pode reduzir a dosagem de alguns medicamentos? Porquê é que não se pode reduzir até a sua quantidade? Isso é, no fundo, uma tentativa de cada cidadão ter na sua disponibilidade não só menos medicamentos, como dosagens mais baixas. O que pode evitar, obviamente, algumas tomas excessivas e, eventualmente, algumas consequências dessas tomas excessivas. Aliás, não sou eu que o digo, há até o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos que dizia, de facto, a percentagem de... É uma opinião como outra qualquer, se está estado. É uma opinião como outra qualquer. Aliás, eu quando falei que Portugal se pagava medicamentos mais caros que qualquer outro país da Europa, também me socorri numa nota de imprensa da Associação Nacional de Farmácias e, portanto, não estou a inventar nada nem a descobrir nada. E depois dizer-se, também, porque o que me preocupa, de facto, é a eficácia e a segurança, não só do doente, como do medicamento. E lembro também, nesta mesma linha, por exemplo, agora na gripe A, a Espanha, por exemplo, em determinada altura, soube disponibilizar o medicamento em hospitais. Não é porque... É que porventura é mais eficaz. É porventura a toma é feita com análises muito mais fáceis de fazer e mais eficazes. E, portanto, é uma questão de gestão rigorosa da utilização do medicamento e do próprio medicamento. Não me choca. Embora, como diz o deputado, como aqui foi dito, também não me parece que melhorar o acesso e facilitar o acesso do doente a alguns medicamentos, e aqui estou a falar daqueles de receita restrita, seja uma boa medida. Agora, ela acarreta em si mesmo, quer para o medicamento, quer para o doente, muitos riscos. E, portanto, se nos for dada
uma ideia clara, como a Sra. Ministra disse, que convém estudar e convém, e a outra medida que também não choca com este anteprojeto, que é uma medida que o Ministério da Saúde pode implementar, tendo em conta aquilo que é a sua rede de cuidados primários, tendo em conta aquilo que é a capacidade no centro de saúde, tendo em conta até as patologias. Há doenças crónicas e não são todas iguais e, portanto, também aqui há vários patamares. É preciso fazer um estudo rigoroso e sério, tendo em conta o quê? Que o doente tenha, de facto, um acesso mais facilitado, que seja seguro, seja eficaz e seja, ao mesmo tempo, mais barato ao Serviço Nacional de Saúde, que é isso que importa. E depois dizer que eu não tinha, por fim, não tinha atribuído nenhuma paternidade a isto, mas foi ao Sr. Secretário de Estado da Economia, área que eu, por acaso, diretamente tutelo do meu partido, também não me choca. A pena é que no artigo 5, onde eu tenho grandes dúvidas sobre a concorrência, o tal Secretário de Estado, que até sabe que a Comunidade Europeia prepara para rever agora muitas das leis da concorrência, que deixam de ter, em algumas teorias, não tanto a posição dominante, não tanto a existência de monopólio, mas até, em alguns níveis, a cota de mercado será eventualmente relevante, levanta aqui muitas questões do ponto de vista da concorrência, esta liberalização total da formação dos preços. Mas eu, no âmbito da saúde, gostava de terminar fazendo uma pergunta. O que é que acontece, deixando esta liberalização apenas e só na mão dos comprador e vendedor, o que é que acontece ao nosso entenderem? Podemos ou não correr riscos de haver falhas de medicamentos no mercado? Pode ou não, não havendo entendimento nos operadores ou nos seus representantes legais, como diz o diploma no seu artigo 5, sabe? Vai-se lá saber o que é que isso quer dizer. Vai-se lá saber o que é que isso quer dizer, mas se os que já está a dizer que isto vai, este projeto avançará, portanto veremos depois em que clareza jurídica ele avançará. Pode ou não haver riscos de não haver entendimento entre os operadores e haver aquilo que não é desejável que exista. É falha de medicamentos e falha de medicamentos, quer para o Serviço Nacional de Saúde e no final da linha para o utente. Era essa a pergunta que eu gostaria que me respondesse. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiz uma pergunta. Quero saber se ou não a Sra. Ministra podia garantir que esta medida não era concretizada até o final da atual legislatura. Relativamente à resposta, não estou tão otimista como o Sr. Deputado Bernardino Soares, não tanto pelos argumentos que a Sra. Ministra desenvolveu, nem o Sr. Secretário de Estado, mas porque tenho consciência de qual é o peso do Ministério da Economia em algumas decisões do Governo e porque também sei que cada vez que o Ministério da Economia se mete na política de saúde só faz disparados. O último disparado foi a concessão um grupo liderado pelo empresário Manuel Agonia de um projeto de interesse nacional, os famosos PINs, para a construção de um hospital em Vila do Conde, quando todos sabemos que, primeiro, esse grupo de empresários já teve um hospital privado naquela zona, que vendeu porque estava em dificuldades ao Banco Espírito Santo, e porque, e isso é o mais importante, o Estado vai investir, e não é pouco, num novo hospital, do futuro hospital da Póvoa de Varzim e da Vila de Conde. E por combinação destas razões, pelo peso que se sabe que, enfim, os interesses que passam pelo Ministério da Economia têm, no peso das decisões do Governo, eu creio, eu não estou tão tranquilo que esta medida não vá efetivamente ser concretizada. Eu acho que ela teria impactos muito, muito negativos, para além daquilo que já disse, não faz parte do programa do Governo e não estamos em final de mandato, não me parece legítimo politicamente fazer isso. Agora, aproveitava para dizer duas outras coisas que me parecem importantes sobre a política do medicamento. E claro, o Sr. Secretário de Estado escolheu a síntese enfim, que entendeu mais adequada para fundamentar os seus pontos de vista. Mas eu tinha afirmado que, do meu ponto de vista, há na política de medicamento do Governo muitos insucessos. E desde logo, no que diz respeito à distribuição dos custos, o único trabalho produzido sobre isso foi feito pelas estatísticas do Infarmed. É claro, os encargos gerais entre 2005 e 2007 sobrecarregaram mais 3% os utentes e menos 3% o Estado. Portanto, o único aspecto positivo que o Sr. Secretário de Estado pode invocar, e esse é evidente, é objetivo, é que o Estado paga menos hoje do que pagava. Então, a despesa baixou. Bom, mas é preciso dizer que o que o Estado beneficiou pagou o utente diretamente do seu bolso. Segundo aspecto muito negativo, ainda o problema da substância ativa. E onde, se me permite a expressão, eu acho que é visível a hipocrisia do Governo. E acho que não encontrei outra palavra, não era esta que eu gostaria de utilizar, mas que parece-me claro. Vemos o seguinte, não há nenhuma razão, nenhuma razão técnica para que os médicos prescrevam por marca e não por substância ativa. Nenhuma razão. Até hoje, tenho 57 anos, não havia uma única razão. E agora vejamos o seguinte. O governo não consegue convencer os médicos disto e quer que seja o desgraçado do utente à beira da secretária do consultório ou da marquesa a convencer o médico a prescrever um genérico. Quer dizer, o governo exige do utente aquilo que não consegue fazer com os médicos. Isto só tem um nome. É hipocrisia ou então uma santa ingenuidade que, enfim, ninguém acredita que qualquer um de nós tenha. E, portanto, como é que se pode fazer uma medida tão importante porque promovia os genéricos, porque racionalizava a prescrição, porque diminuía os gastos públicos, porque diminuía o gasto para o utente e o governo apresenta-nos este resultado. Andamos a ver se conseguimos convencer os médicos a passar a prescrever mais genéricos. Isto é uma coisa. Se não conseguem, como é que querem que sejam os utentes a conseguir isso durante a consulta? Eu acho que isso não é correto, não é justo e que introduz uma distorção muito grande no nosso, na política de medicamento. Por último, dizer o seguinte. É inegável que as farmácias que se instalaram nos hospitais são uma grande comodidade. Isso é indiscutível. Mas ainda há alguém que me há de explicar porque é que não são os serviços farmacêuticos que distribuem durante 24 horas todos e mais alguns medicamentos aos doentes que estão internados, não podiam fazer esse serviço. Porque os senhores sabem tão bem como eu que o projeto que está por trás, não digo o projeto do governo, mas o projeto daqueles que aplaudiram com as duas mãos a instalação de farmácias nos hospitais, o projeto é daqui a uns anos proporem-se também a tomar conta dos serviços farmacêuticos dos próprios hospitais. É aí, porque aí é que está o negócio, o grande negócio. E eu creio que há, como disse e repito, nós não podemos defender o SNS à segunda, quarta e sexta e à terça, quinta e sábado, fazer exatamente aquilo que não defende o SNS.
Muito obrigada,
Senhora Ministra da Saúde. Senhora Ministra da Saúde, desculpe. Senhora Presidente, deixa-me só fazer um breve comentário. Eu devia ter começado por aí, mas como os partidos hoje estão todos muito casamenteiros, eu queria fazer a minha declaração de solteiro para toda a vida.
Senhor Deputado, isso é sempre muito arriscado. Até porque o aumento da esperança de vida nunca sabemos o que nos espera.
Com a sua experiência de vida, sabe que isto é só para aumentar o interesse.
Exatamente, é para valorizar o dote. Já assistimos aqui hoje a que, digamos, as escolhas dependem do enxoval. E agora assistimos a uma declaração que pretende valorizar, não o enxoval, mas o valor, do elemento do casal.
Diga, já agora só para dizer que ele faz isso porque é uma noiva muito mais nova.
Nunca se sabe, Sr. Deputado, nunca se sabe, os conceitos estão a mudar. Ora, muito bem, eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, pedindo também contenção de tempo, porque...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito sucinto, embora a matéria seja grande. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, colegas, nós, quando ouvimos os colegas da oposição, por vezes parece-nos, e quando estão a falar de medicamentos, sobretudo na área de medicamento, parece-nos que estão a falar ou a montar um filme de ficção. A realidade concreta destes 4 anos de exercício é que hoje o medicamento está mais acessível fisicamente para os utentes, hoje o medicamento está mais barato o preço de venda ao público. Este é o registro inequívoco sobre aquilo que aconteceu durante estes 4 anos. E é também o registro inequívoco de que todas as medidas que foram usadas pelo Governo, umas de forma administrativa, outras não, desde o abaixamento dos 6%, desde a indexação aos 4 países de referência, a atualização anual e agora recentemente o abaixamento dos preços de genéricos, tiveram, na maior parte das situações, a vossa discordância, oposição e, mesmo, composições indefinidas, muitas vezes, mas sempre contra. Isto é claro sobre a evolução da política do medicamento nestes 4 anos. E gostava de me referir ao Sr. Deputado Semedo, mas ele saiu, mas vou deixar a nota, que considero muito incorreto do ponto de vista do jogo democrático e da legitimidade de um governo, ele considerar que a discussão deste decreto-lei, deste anteprojeto, a matéria que nele contida, se traduz num ato ilegítimo de governo. Isto do ponto de vista do conceito do exercício democrático de um governo é abstruso, é absolutamente errado e configura uma forma de ver a gestão de um executivo, a gestão democrática de um executivo, de uma forma bastante errada. Queria lhe dizer também que, só para passar na questão dos genéricos, temos uma cota de genéricos das moléculas que estão no mercado, não das moléculas que não estão no mercado. Das moléculas que estão no mercado, temos uma cota de 50% de medicamentos genéricos passados pelos médicos. Temos cotas de 80% e 95% das principais moléculas que estão no mercado. E, portanto, isto configura que a política tem sido correta. Os passos têm sido seguros e os médicos, gradualmente, paulatinamente, aderem aos genéricos e estão, efetivamente, a fazê-lo de uma forma em crescendo. Gostava de dizer, relativamente à discussão em concreto deste anteprojeto, sublinhar três aspectos que a Sra. Ministra referiu na sua intervenção. A primeira tem a ver com a salvaguarda sempre do interesse público. Toda a matéria que é discutida, toda a matéria que é analisada, pressupõe sempre este compromisso e eu queria sublinhá-lo como um aspecto mais relevante da sua intervenção e do exercício do Governo e do Ministério da Saúde, a salvaguarda do interesse público. Também queria sublinhar a questão da maturidade dos agentes do setor. Segundo a oposição, há, efetivamente, é o carme e a trindade, os agentes do setor discutirem, fizerem a sua confrontação de interesses na fileira. Parece que é o carme e a trindade, como o setor não está em condições de o fazer. Eu penso que, e este também queria sublinhar a frase da Sra. Ministra, o setor está maduro, capaz de interagir entre si, capaz de negociar entre si, capaz de exercer convenientemente de uma forma democrática o seu contraditório. E em ponto número 3, sublinhar a expressão que a Sra. Ministra também utilizou, de que, se houver necessidade, regular e fixar preços nas margens de negociação, nas margens de lucro dos agentes da fileira. Este terceiro ponto também é para nós reconfortante, porque trata-se de um documento que está a ser analisado pelos agentes do setor, que estão a apresentar os seus contributos. E hoje, naturalmente, depois do que eu vi muito que vimos e lemos na imprensa, e as dúvidas que foram levantadas, algumas delas com alguma justeza, digamos, nos parece claro, inequívoco, a vontade do Ministério da Saúde, havendo necessidade, regular e fixar as margens. Parece-nos inequívoco esta situação e que arruma completamente as dúvidas ou as questões que, eventualmente, algumas delas, como digo, com alguma lógica, com algum interesse, que foram colocadas. Finalmente, os medicamentos com receita médica restrita. Algumas das questões que foram levantadas pelos colegas da oposição revelam dificuldade ou falta de informação. Eu queria colocar uma questão à Sra. Ministra, porque os medicamentos com receita médica restrita, se passar alguns deles, se passarem para as farmácias, trarão este medicamento, colocá-lo-ão de uma forma mais acessível. Não estamos a falar dos medicamentos de único, exclusivo uso hospitalar, com necessidade de monitorização na sua aplicação e no seu controle. Vamos ver do que é que estamos a falar. E essa é a questão que eu queria colocar à Sra. Ministra, porque esta reflexão tem sido feita ao longo de alguns anos. Efetivamente, alguns desses medicamentos podem e devem passar para fora do hospital. Mas há alguns desses medicamentos. E a questão que eu queria colocar, Sra. Ministra, tem a ver com esses mesmos medicamentos. Por razões, em primeiro lugar, é a segurança, e o Sr. Deputado Hélder Amaral colocou a questão há bocadinho, e parece-me perfeitamente claro e legítimo, a questão da segurança. A questão da economia, que o Sr. Deputado Bernardo Soares colocou, é uma questão que pode ser naturalmente colocada também, mas, em primeiro lugar, é a segurança. É a segurança e a acessibilidade do utente ao medicamento. Houve um estudo feito há uns anos atrás e houve um grupo de trabalho que refletiu sobre estas matérias, um grupo de trabalho diversificado, com os diversos agentes da fileira e diversos diversos especialistas na matéria. Esse grupo identificou as substâncias, organizou as substâncias e colocou, fez uma proposta. O grupo de trabalho funcionou e apresentou a proposta, creio que em 2004. Senhora Ministra, está em condições de nos dizer se vai usar essa metodologia, se vai usar essa informação que foi apresentada em 2004 por esse grupo de trabalho ou que outro tipo de metodologia, que outro tipo de informação vai usar para identificar as substâncias que vão sair do hospital para as farmácias da comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado, pela ordem que entenderem para responder. Pedia-vos também contenção de tempo, por favor.
Obrigada, Sra. Eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Só para estabelecer algumas notas que exigem clarificação nesta área da política de medicamentos, sob pena de facto, se dizerem várias coisas e de se fundamentar pouco algumas das coisas e das afirmações que são feitas. Eu participo neste debate, participei primeiro como deputado e agora como membro do governo já há alguns anos, e de facto eu gostaria de recordar que, e de sublinhar algo que até o Sr. Secretário de Estado Adjunto também já mencionou, que tem a ver com o facto de, a respeito de cada uma das medidas, se fazer uma valorização dessa medida e sempre depois um panegírico sobre os dramáticos acontecimentos que a ela vão estar associados. A discussão que aqui importava fazer era uma discussão que já permite avaliação. Isto é, 4 ou 5 anos depois de algumas dessas medidas terem sido tomadas, é possível avaliar. É possível manter sempre um discurso catastrofista sobre os riscos da venda de medicamentos não sujeitos à receita médica fora das farmácias. O discurso catastrofista é sempre possível. Eu recordo-me bem do discurso que foi feito, da maneira como o assunto foi colocado, quando o Governo legislou nesta matéria em 2005. E o que se disse sobre o que ia acontecer. Apesar de tudo, agora temos os dados de 2006, de 2007 e de 2008 sobre o que aconteceu. E o que podemos afirmar é que não há nenhum aumento das intoxicações verificadas na população portuguesa relacionadas com o uso desses medicamentos pelo facto de eles passarem a ter sido vendidos fora das farmácias. Aliás, eles eram vendidos nas farmácias já sem receita médica. E eu não sei se algum dos seus deputados, enfim, frequentando as farmácias, tinha a sensação de que era muito difícil comprar paracetamol. Ou até se os seus deputados, porque não têm que o saber, não me parece que isso faça parte da sua... Mas se têm ideia sobre se as dosagens que eram contidas nas caixas de paracetamol vendidas nas farmácias sem receita médica até 2004 eram ou não potencialmente tóxicas. Porque eu sei a resposta a essa questão e a resposta é fácil. Eram muito potencialmente tóxicas antes e verifica-se, como de facto também são neste momento, e não se verifica nenhum aumento da toxicidade em concreto desse produto. Sem que seja mentira, porque não é mentira, que o produto é potencialmente tóxico e que devem ser tomadas todas as medidas possíveis em matéria de saúde pública que permitam minorar esse efeito e que devem ser ponderados conforme os alertas internacionais. Portugal não tem nessa matéria nenhuma diferença em relação a países estrangeiros. E, por exemplo, porque o Sr. Deputado Helder Amaral referiu a questão do que se passa noutros países, num sistema como o sistema britânico, onde as dosagens contidas em comprimidos são inferiores e as dosagens por embalagem vendidas fora das farmácias são inferiores, as intoxicações por paracetamol na população são aí umas 20 vezes superiores em comparação à população do que são em Portugal, o que quer dizer que essas medidas por si só também não garantem absoluto isso, porque é sempre possível diminuir o número de comprimidos por embalagem e a dosagem por embalagem, e se um determinado cidadão quiser mesmo intoxicar-se com aquele produto, comprará mais embalagens e mais sítios e falo-á. De qualquer das formas, portanto, não há nenhum automatismo nestas medidas e nós temos que tratar estas matérias com seriedade. De facto, em relação a isto, há uma experiência comprovada. Passaram 3 anos em que isto existe em Portugal, em que muitos milhares de medicamentos são vendidos neste produto. Agora, a verdade, e isso não devia ser desvalorizado, é que o índice de preços desses medicamentos vendidos ao público nas farmácias, nas lojas de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica, em março de 2009... é igual ao seu valor comercial em setembro de 2005. E isso é um óbvio benefício para os cidadãos. E é um óbvio benefício que devia ser mais valorizado. Também sobre o assunto dos genéricos, o que se deve dizer é que ao longo de todo o ano 2004 foram dispensadas nas farmácias cerca de 11 milhões de embalagens de genéricos. Nos primeiros 4 meses de 2009, foram dispensadas nas farmácias 12 milhões e meio de embalagens de genéricos. O que quer dizer que a venda de genéricos em Portugal nestes 4 anos, mais do que triplicou. E o Sr. Secretário de Estado já deu os números mensais. Em cada mês há um aumento. E parece-me que, perante isto, não há nenhuma boa razão para aqui inverter aquilo que se passa e tomar medidas que sejam mal interpretadas, até porque não dizê-lo, por algumas classes profissionais. Até porque das coisas de que eu estou absolutamente certo é que, se por acaso o Governo entendesse de outra forma e o resolvesse fazer, lá estaria a mesma oposição que critica o facto de não o fazermos a dizer que o Governo ofende escusadamente algumas profissões e faz quando o mercado já estava a crescer, para que se vão tomar outras medidas que ofendem algumas profissões e outras. Último problema que não me parece despiciando é o problema da repartição dos custos entre o Estado e os cidadãos no que diz respeito ao mercado dos medicamentos, para dizer que é verdade, no que se pode avaliar até o final de 2007, é verdade que o que aconteceu em Portugal foi uma redução da despesa pública com medicamentos e um ligeiro aumento da despesa das famílias com medicamentos. Isso é absolutamente verdadeiro. Eu chamo, no entanto, a atenção que esse ligeiro aumento da despesa da família com os medicamentos é, ainda assim, inferior ao, seguramente, é inferior à inflação, verificada nesse mesmo período de 3 anos, o que quer dizer que, em percentagem do rendimento disponível, a despesa das famílias com medicamentos também se reduziu, e é, sobretudo, muitíssimo inferior ao que teria acontecido por efeito da inércia. Isto é, se o Governo não tivesse tomado o conjunto de medidas que tomou na área do medicamento, quanto é que teria aumentado a despesa pública e a despesa das famílias? E qualquer uma delas teria aumentado muitíssimo mais do que aumentou-se graças ao conjunto de medidas que o Governo tomou. E, portanto, não há nenhuma dúvida que, quer em relação ao rendimento disponível, quer em relação ao efeito de não termos tomado medidas, a despesa das famílias é hoje muito menor do que o que teria sido em qualquer um dos cenários comparativos. Eu chamo até a atenção para os dados que estão, aliás, disponíveis no site do Infarmed, portanto, que são fáceis de consultar, dos primeiros 4 meses deste ano, em que, tendo havido uma retração do mercado de medicamentos de vendas em ambulatório em cerca de 4,1%, houve um aumento da despesa pública em 1,8%. O que quer dizer que o conjunto de medidas tomadas pelo Governo nos últimos meses conduz já a que a repartição da despesa do mercado de ambulatório de medicamentos significa por um agravamento da despesa do Estado, ainda que controlado dentro dos limites orçamentalmente com que nos tínhamos comprometido orçamentalmente. Eu julgo que até o final de abril é 1,8% aquilo que aumentou a despesa do Estado, e é uma redução das despesas das famílias se o conjunto do mercado se retraiu. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, Francisco Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De uma forma o mais rápida possível, apenas para confirmar um pouco aquilo que eu disse na minha primeira intervenção. De facto, todas as medidas que o Governo toma nesta área, digamos, provocam alguma polémica e aparece sempre alguém a traçar um cenário de catástrofe. Ou seja, o Governo regulamenta a possibilidade de serem distribuídos nas farmácias os medicamentos que hoje são apenas distribuídos nos hospitais, e isso acontece, digamos, porque são regimes especiais de comparticipação de medicamentos, portanto, de forma gratuita, e falo naturalmente no sentido de manter a prescrição nessas consultas hospitalares, o seguimento dos doentes nessas consultas hospitalares e para favorecer a comodidade do acesso aos doentes, naturalmente, nas situações crónicas de utilização desses medicamentos. Catástrofe a seguir. As farmácias vão reivindicar que não sejam apenas os 6% ou os 6 euros de margem, mas que isso vá ter o regime normal. O Governo cria farmácias de venda a público nos hospitais, ok? Catástrofe seguinte, quem vai tomar conta dessas farmácias vai querer a seguir gerir os próprios serviços farmacêuticos dos hospitais. Senhores Deputados, a prática, de facto, e a avaliação das medidas tomadas ao longo destes 4 anos, julgo que me dão o direito de dizer, esperemos pela avaliação disto. Devo dizer também que não fico sequer indignado com alertas que venham. Tenho bem consciência de que esta é uma área difícil, é uma área, como disse há pouco, onde de facto se movimentam interesses muito ponderosos e, portanto, as medidas devem ser tomadas naturalmente com coragem, mas com todas as cautelas para que, de facto, defendam o interesse público e promovam o interesse público. Aquilo que eu ponho em cima da mesa é a avaliação que faço destes 4 anos de medidas na área da política do medicamento, é que, de facto, prevaleceu sempre o interesse público. Mesmo quando, e penso que foi o Sr. Deputado Semedo, João Semedo, que disse, bom, há na questão da distribuição dos custos uma penalização dos utentes. Sr. Deputado, há uma enorme economia nestes anos, de facto, para a despesa do Estado. E isso tem a ver, por questões bem assumidas também logo no início desta legislatura, com os esforços que o Governo fez de repor as contas públicas em dia e assumindo claramente que o Ministério da Saúde não se podia eximir da responsabilidade de ter uma quarta parte nesse trabalho. Deixe-me dizer-lhe também que vale a pena fazer uma análise um pouco mais profunda das contas. Há cerca de um mês, nas jornadas do Infarmed, foi apresentado já um trabalho que analisa o que seria quer a despesa do Estado, quer a despesa dos utentes, se nada tivesse sido feito, ou seja, se não tivesse havido alterações de escalão de coparticipação, o que penaliza os utentes, baixas de preços. E dos resultados desse trabalho, de facto, concluímos que houve uma enorme poupança na despesa do Serviço Nacional de Saúde. Apenas no ano de 2008, a poupança estimada é de cerca de 410 milhões de euros. E quando falamos da despesa do Serviço Nacional de Saúde, eu não me canso de dizer, são a despesa que todos nós pagamos. Mas que também, e esta é a novidade de 2008, da análise desse trabalho, resulta que o gasto que os utentes tiveram nestes medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde foi cerca de menos 50 milhões de euros, se não tivesse havido o conjunto de medidas que houve. Ou seja, se é verdade que em 2007 essa poupança se centrou fundamentalmente na despesa do Serviço Nacional de Saúde, e volto a reafirmar, isso não é mau, isso é bom, porque é despesa que todos nós temos que financiar, mesmo a parte não coparticipada, a parte a cargo dos utentes, tem um saldo muito positivo em 2008, confirmando mais uma vez que, de facto, o conjunto coerente e ao longo do tempo de medidas de redução de preços tem como efeito poupanças, quer para a despesa pública, quer para os utentes. Último comentário também sobre aquilo que o Sr. Deputado João Semedo chama a hipocrisia do Governo ao não tornar obrigatória a exclusividade, ou não, no fundo, ao não proibir os médicos de prescrever a marca. Eu diria que é uma opção política clara, Sr. Deputado, e é uma opção política fundamentada em que a prestação de cuidados de saúde deve passar por uma responsabilização dos profissionais médicos. E aquilo que a legislação diz é que a prescrição é feita por DCI, deixando, de facto, ao critério do profissional médico acrescentar a marca ou o fabricante, a indicação do fabricante do medicamento. A isto eu não chamo, de facto, hipocrisia, a isto eu chamo confiança e fazer fé e aposta na relação entre os profissionais de saúde e os utentes. A opção dizer, Sr. Deputado, sabe muito bem do que é que eu estou a falar, a opção de dizer prescrição por DCI, ponto, transfere aquilo que o senhor chama uma tensão entre o utente e o médico para uma relação entre o utente e a farmácia. E a minha escolha política é, de facto, essa tensão e essa responsabilização deve ser feita no serviço de saúde, no centro de saúde, no hospital, no consultório e não na farmácia. E essa é uma escolha política, de facto. tem implicações no funcionamento dos serviços de saúde e tem implicações, naturalmente, no funcionamento de todo o sistema de saúde. Obrigado.
Faz favor, Sra. Ministra, para terminar.
Senhora Deputada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, só depois já de, enfim, de muito do que foi dito, eu gostaria de fazer e das respostas já a quase todas as questões que foram colocadas e alguns comentários sobre este tema, que é para todos nós, como se pode constatar, muito querido, no sentido das preocupações que os diferentes setores e o Ministério da Saúde têm para poder salvaguardar aquilo que tem sido e que é o interesse público. E gostaria só de salientar que as decisões do Governo, ou que o Governo toma, são coletivas e, portanto, o trabalho feito entre os diferentes Ministérios faz parte de um todo do Governo, que o trabalho que temos vindo a fazer em conjunto na discussão dos diplomas e daí no contributo que cada um de nós tem que dar nas suas áreas, obviamente, das suas áreas em que trabalha. E, nomeadamente, quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério da Economia têm aqui planos diferentes de intervenção, como é óbvio e conhecido, e, portanto, é do trabalho conjunto que nós vamos ter que fazer e ter que salvaguardar o interesse público, o interesse do cidadão e de todos aqueles que têm, em que toda esta política do medicamento abrange o cidadão utente do Serviço Nacional de Saúde, abrange todos os outros que são, no fundo, os produtores e os distribuidores, sendo certo que o cidadão, como utente do sistema de saúde ou do Serviço Nacional de Saúde, não pode nunca ficar prejudicado, e isso tem sido mais que evidente ao fim destes anos, ou destes anos de intervenção na área da política do medicamento, que tem sido salvaguardado pelas diferentes medidas em que temos feito e elaborado e desenvolvido as medidas tendo em atenção exatamente isso, e eu não vale a pena neste momento reforçar mais uma vez quais foram as medidas, quer nos preços, quer no acesso facilitado às farmácias e aos medicamentos, e que já estão provados pelos dados que o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde aqui pôs evidente, que nos últimos estudos do Infarmed nos permite concluir que, quer para o Serviço Nacional de Saúde, houve uma diminuição franca daquilo que foram os investimentos necessários, com uma poupança para o Serviço Nacional de Saúde, e que obviamente é posto e deve ser posto em reforço também de maior capacidade de intervir na área dos serviços de saúde, mas também ela se reverte na poupança para o cidadão nas diferentes áreas em que tem. E é com estes objetivos de privilegiar o interesse do cidadão e daquilo que temos como obrigação no acesso aos serviços de saúde, e aqui em particular, que temos vindo a adotar as medidas e a trabalhar em conjunto, obviamente, dentro do Governo, e por isso tudo, o diploma está ainda em discussão. Esperemos que esta discussão hoje aqui também tenha contribuído, obviamente, para mais esclarecimentos, e aguardemos depois pela sua saída. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Queria, em nome do Partido Social Democrata, que agendou esta vinda potestativa da equipe do Ministério da Saúde e esta comissão, e em nome de todas as senhoras e senhores deputados, agradecer as explicações que foram dadas, a tranquilidade que elas asseguraram, e, digamos, o fazer votos para que a vida continue, como aqui foi dito e referido, pondo em primeiro lugar as questões do interesse público, uma vez que é esse o objetivo fundamental da atuação, e deve ser esse o objetivo fundamental da atuação do Ministério e o Poder Fiscalizador da Assembleia, também no sentido de fazer com que as coisas sejam permanentemente avaliadas e monitorizadas. Muito obrigada a todos e até logo, até daqui a bocadinho para o plenário.